Declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 26 de 2017. Aos 17 dias do mês de julho do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a Rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentz, Andrei Cossitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Rubem Jagmin que procedesse à leitura da ata número 25 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 10 de julho do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Juiz Limitada, respondendo ao ofício número 108 de 2017, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, acusando o recebimento do ofício número 99 de 2017, do Centro de Registro de Veículos Automotores de Juiz, respondendo ao ofício no 103 de 2017, e da Plataforma de Governo Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros em favor do município de Juiz. Isto feito, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do jovem Jonathan Dias Friedrich, assim como o voto congratulatório à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Juiz pelos transcursos dos 31º ano de fundação. O presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a mesa os convidados, representantes da empresa de assistência técnica e extensão rural, senhora Darcy Alaides Ullmann, e os senhores Carlos Alberto Turra, Douglas Regis Isque, Edvin Bernick, João Vitor Buratti. Reabertos os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que procedesse a leitura do convite e concedeu a palavra ao vereador Adalberto Noronha, proponente da matéria, que saudou os convidados prestando homenagem pelo transcurso dos 60 anos do escritório juense da entidade. Em seguida, o presidente concedeu a palavra aos convidados, vindo a fazer uso da mesma a senhora Darcy Alaides Ullmann e o senhor Carlos Alberto Turra, que agradeceram a homenagem, explanando sucintamente com relação ao histórico da entidade em Juiz desde sua fundação até os dias atuais, destacando os principais trabalhos desenvolvidos e a equipe que compõe a mesma atualmente. Após a manifestação dos convidados, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a pronunciar-se os vereadores João Monteiro, Júnior Piaia, cumprimentando os convidados e enaltecendo a importância da empresa de assistência técnica e extensão rural para o desenvolvimento da agricultura, principalmente familiar, no município. Prosseguindo, o presidente solicitou ao vereador Adalberto Noronha que entregasse aos convidados a placa conferida como homenagem ao transcurso dos 60 anos de atividades do escritório da entidade em Juiz. Isto feito, o presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia quando foram transmitidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem número 036 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação terreno urbano de propriedade de Nelson Schmidt e Terezinha Fátima Schmidt, para fins que menciona e da outras providências. Mensagem número 037 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$11.000 e da outras providências. Mensagem número 038 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$50.000 e da outras providências, e pela mensagem número 039 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$6.000 e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 793 de 2017, institui a gratificação de função no Departamento Municipal de Energia de Juiz de Geração para os fins que menciona, altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal nº 6.524, de 29 de março de 2017, e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas, pronunciou-se o vereador Darcy Preto, que solicitou vistas ao projeto. O presidente colocou em discussão o pedido de vistas. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvessem interessados em se pronunciar durante a discussão, os requerimentos de autoria do vereador Adalberto Noronha, que solicitava o envio de ofício à 36ª Coordenadoria Regional de Educação, requerendo informações acerca da quantidade de alunos que estão matriculados na rede pública estadual de educação no município de Juí e que são os portadores de autismo, e do vereador César Busnello, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na sessão plenária ordinária do dia 10 de julho de 2017, a sua participação em audiência na Secretaria de Estado de Obras, Saneamento e Habitação, realizada nessa mesma data na cidade de Porto Alegre, quando foram tratados assuntos de interesse do município de Juí. A seguir, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Adalberto Noronha, qual o número de alunos matriculados na rede pública municipal de educação que são portadores de autismo e qual grau? Qual a possibilidade de as vagas do estacionamento livre e gratuito localizadas em frente ao prédio da Prefeitura Municipal serem substituídas por vagas de estacionamento rotativo gratuito, conhecido como faixa amarela, que tem o limite de uso pelo período de 30 minutos por usuários, mantendo as vagas destinadas a motocicletas, idosos e portadores de necessidades especiais. E do vereador Darcy Preto, quando será iniciada a obra de recuperação do campo Rodolfo Burman, no bairro Getúlio Vargas. Foram despachadas favoravelmente ainda as seguintes indicações de autoria do vereador Adalberto Noronha: restaurar a pavimentação da rua São Luciano Esteves, no bairro 15 de novembro. Pavimentar a rua Emílio Gris, no bairro Luiz Foliato, após a rua Humberto de Campos. Realizar melhorias e patrulhamento das estradas da localidade da linha 12 Norte. Realizar em caráter de urgência a operação tapa buracos e demais melhorias no calçamento da rua Francisco Esperoto, esquina com a rua Jorge Leopoldo Weber, no bairro Jardim. Instalar redutor de velocidade na rua Doutor Pestana, proximidade do cruzamento com a rua Paraíba, instalações da Faculdade Pioneira Batista, da vereadora Alexandra Lentz. Instalar lombada física redutora de velocidade ou faixa de segurança na rua Aristeu Pereira, em frente ao Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Keller, para maior segurança dos alunos que trafegam no local. Do vereador Andrei Cossitin, consertar os buracos que há na pavimentação da via, bem como providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua João Aikov, no bairro Tomé de Souza, pois a grande quantidade de buracos na via e a maioria das lâmpadas encontram-se queimadas. Realizar operação tapa-buracos e consertar a iluminação pública da rua Guanabara, no bairro Independência. Realizar operação tapa-buracos na rua Professora Ana Saraiva, no bairro Tomé de Souza. Revisar a iluminação pública da rua Ernesto Alves, nas proximidades do imóvel número 69, no centro. Revisar a iluminação pública da rua Rio Grande do Sul, bairro Glória. Avaliar as condições da estrutura do canal existente no canteiro central da Avenida Pinheiro Machado, pois existem rachaduras em vários lugares, sendo que em dois trechos a cobertura já se deu. Importante ressaltar que este local é bastante utilizado pelos munícipes para práticas de atividades físicas dos moradores. Revisar a iluminação pública da rua Emílio Cramp, bairro Glória. Do vereador César Busnello, providenciar o calçamento ou encascalhamento da rua Professora Jane Cone, no bairro Munstoque, pois a mesma fica praticamente intransitável em dias chuvosos. Realizar a operação tapa-buracos na rua Aristeu Pereira, desde a interseção com a rua Manaus até a rua Teresina, pois os moradores estão colocando areia nos buracos para tentar melhorar as condições de trafegabilidade desse trecho da rua. Ampliar o horário da linha de ônibus do transporte coletivo urbano Lambari, Cotrijuí, até às 22 horas, com a finalidade de atender os trabalhadores e os estudantes daquele bairro e região. Construir uma unidade básica de saúde e uma capela mortuária nas imediações do bairro Lambari, para atendimento da demanda da população daquela região. Pavimentar com camada asfáltica às ruas Niterói e dos imigrantes, uma vez que estão em péssimas condições de traficabilidade. Realizar em regime de urgência calçamento da rua Dorival Marques de Carvalho, bairro Industrial, uma vez que está em precárias condições. Adotar as providências cabíveis em regime de urgência urgentíssima quanto à cratera aberta pela municipalidade na rua Doutor Roberto Leve, nas proximidades do imóvel número 56, no centro, visto que está causando grandes transtornos aos moradores do local. Criar espaços de lazer nos bairros da região sul da nossa cidade. Criar um centro de convivência para as pessoas idosas. Criar uma escola de educação infantil que atenda no horário noturno para atender a demanda existente. Realizar a operação tapa-buracos na rua Professora Vale Krieger, principalmente nas proximidades do entroncamento com a rua São Pedro, no bairro Glória. Realizar a limpeza da via de rolamento e a desobstrução das bocas de lobo da rua Anjo de Extrapação e mediações da indústria de máquinas agrícolas Fux, Sociedade Anônima. Realizar os reparos necessários para restabelecer o correto funcionamento da iluminação pública na rua José Sereta, no bairro Elizabeth. Do vereador Jefferson Della Rosa, realizar melhorias na infraestrutura da unidade básica de saúde do bairro Luiz Foliato, ampliando a cobertura onde os usuários aguardam até o horário de início do atendimento na unidade, pois segundo os mesmos as condições estão precárias. Do vereador Jorge Amaral, alterar a localização do poste de energia elétrica situado na rua Max Frank, em frente ao imóvel número 646, no bairro Progresso, pois está dificultando o andamento da obra existente nas proximidades. Providenciar melhorias na estratégia saúde da família Tancredo Neves. Disponibilizar um odontologista para atender as consultas locais, considerando que existe na unidade uma sala disponível, assim como um agente comunitário de saúde para atender os moradores do bairro, em especial os residentes no condomínios residenciais Colmeia e Júlio Taube, que contam com uma grande população de idosos, além de melhorar as instalações em frente ao prédio, aumentando a área de espera para agendamento de fichas e consultas. Realizar com urgência a substituição dos postes de energia elétrica, que são de madeiras localizadas no bairro Tancredo Leve, nas quadras P, G, C, N e Q, uma vez que essas estruturas são antigas e danificadas pela ação do tempo. Providenciar em regime de urgência a colocação de tubulação de esgoto na rua Antônio Bonamigo, trecho próximo à esquina com a rua Tobias Barreto, no bairro Luiz Foliato, uma vez que o esgoto está correndo a céu aberto entre as residências, colocando em risco a saúde dos moradores na medida em que ocorrem alagamentos e ainda favorece a proliferação de roedores e insetos. Instalar redutores de velocidade na rua José Amor de Amorim, trecho com pavimentação asfáltica em frente ao residencial Colmeia, pois a rua tem um considerável fluxo de veículos e de pedestres e, segundo os relatos dos moradores e usuários, já foram registrados diversos acidentes no local. Instalar redutores de velocidade em ambos os sentidos da rua do Comércio, próximo ao cruzamento com a rua 7 de Setembro. Realizar pinturas na sinalização horizontal sobre a pavimentação da Avenida Getúlio Vargas. Acrescentar marcas de linha simples contínua em trechos da via para evitar ultrapassagens, linhas de estímulo à redução de velocidade e reforçar a sinalização de velocidades máxima permitida. Realizar recolhimento do lixo depositado irregularmente nas margens da rua 13 de Maio, próximo à ponte, no bairro Colonial. Instalar placas de proibição de descarte de resíduos nesse local. Realizar calçamento e melhorias na estrada que passa em frente ao antigo Instituto de Menores de Juiz, no distrito de Santana, bem como colocar canalização em trechos da rua para solucionar o problema de acúmulo de água de chuvas e, consequentemente, formação de lama, pois a via está esburacada e em dias chuvosos fica escorregadia e intransitável, dificultando o trânsito de trabalhadores que necessitam utilizá-la para se deslocarem até a cidade. Construir uma unidade de saúde no distrito de Santana para oportunizar atendimentos básicos à população residente nessa localidade, visto que os moradores necessitam se deslocar até a Vila Chorão ou até a cidade para esse tipo de atendimento atualmente. ampliar o volume de recursos para possibilitar o aumento do número de exames de rotinas de prevenção de saúde para a estratégia Saúde da Família do Luiz Foliato, de maneira a atender plenamente a demanda da localidade. Realizar reformas na rua Antônio Banamigo, proximidade do entroncamento com a rua Cassiano Ricardo, no bairro Luiz Foliato, pois existem diversos buracos que danificam os veículos e dificultam o trânsito. Realizar o calçamento da rua Décio Bettinelli, trecho compreendido entre as ruas Antônio Bonamigo e Arthur Borcher, no bairro Luiz Foliato. Providenciar com urgência o conserto da canalização de esgotamento sanitário existente na rua Alcindo Burtete, proximidade do entroncamento com a rua Manaus, no bairro Burtete, pois existe um esgoto fluindo a céu aberto em frente às casas, provocando odores fortes e gerando riscos à saúde dos moradores. Do vereador Júnior Piaia, providenciar os reparos necessários para na canalização de esgoto existente na rua Pelotas, desde o imóvel número 106 até o número 162, no bairro Osvaldo Aranha. Está danificado e com isso o esgoto está escorrendo a céu aberto, o que coloca em risco os moradores desse local. Melhorar a sinalização horizontal da Avenida Davi José Martins, desde a rotatória com a Avenida Getúlio Vargas até o trevo da BR-285, principalmente a linha que divide as faixas de trânsito, e ampliar o número de lâmpadas da iluminação pública neste mesmo trecho, pois a mesma está às escuras. Providenciar limpeza de forma geral na Praça dos Imigrantes, colocando areia no espaço onde há brinquedos para as crianças, e providenciar os reparos necessários nas instalações do banheiro público, principalmente o conserto da porta do banheiro masculino que está quebrada. Providenciar os reparos necessários na rede de esgotamento sanitário existente na rua Anita Garibaldi, esquina com a rua Pedro Américo, visto que o esgoto está escorrendo a céu aberto. E do vereador Rubens Jagmin, criar duas vagas para estacionamento exclusivo de idosos, com a devida sinalização em frente à agência do Banco do Brasil, na rua 15 de novembro. Posteriormente, passou-se aos espaços do pequeno e do grande expedientes, manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes, somados o vereador Jefferson Dalla Rosa, criticando a ausência na reunião das comissões dos representantes do Centro de Registro de Veículos Automotores de Juiz, que não atenderam o convite desta casa, discutindo ainda as respostas encaminhadas pelo prefeito municipal com relação aos pedidos de informação de sua autoria, que tratam da falta de manutenção e de limpeza de trechos da rua Guilherme Tim, referente à obra da quadra da cidadania do bairro industrial, criticando a falta de informação de alguns secretários municipais sobre assuntos afetos às suas respectivas pastas. Também nos espaços de ambos os expedientes acoplados, pronunciou-se o vereador Júnior Piaia, debatendo, entre outros assuntos, as reivindicações da população residente no interior do município, apresentadas em reunião do Conselho Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural, louvando o anúncio realizado pelo vice-prefeito, também secretário de Desenvolvimento Rural, que confirmou a realização de obras de calçamento ou pavimentação asfálticas nas vias de acesso de todos os distritos de Juiz, questionando a conduta de alguns agentes comunitários de saúde, que, segundo relatos, têm colhido em apenas uma visita assinaturas dos munícipes que corresponderiam à realização de 3 visitas, criticando ainda a inércia da gestão pública municipal quanto ao problema que envolve o elevado número de locais com descarte irregular de lixo em várias áreas do município. No espaço da comunicação de líder de bancada, fez uso da palavra o vereador Darcy Preto, cumprimentando o vereador César Busnello pela eleição ao Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, discutindo ainda as reclamações de populares quanto ao atendimento no Centro de Registro de Veículos Automotores em Juí, defendendo a importância de ser realizada a reunião com representantes de escritórios, despachantes e empresários do ramo de transportes para discutir o assunto. Em seguida, manifestou-se no espaço do pequeno expediente o vereador Adalberto Noronha, criticando a falta de gestão de algumas secretarias que compõem a administração pública municipal, concordando com o pronunciamento do vereador Jefferson Dalla Rosa quanto aos problemas existentes na obra da quadra da cidade, discutindo ainda as principais demandas da comunidade do interior, levantadas na reunião do Conselho Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural, entre outros assuntos. No grande expediente, fez uso da palavra o vereador João Monteiro, enaltecendo o evento realizado pela Associação de Aposentados e Pensionistas de Ijuí em comemoração aos 31 anos da instituição, discutindo os problemas que há nas concessões de áreas públicas nos chamados distritos industriais e as reclamações das comunidades quanto aos problemas referentes ao atendimento na unidade juense do Instituto Geral de Perícias, principalmente quanto à demora dos laudos de médicos legistas. Em seguida, pronunciou-se no espaço da comunicação de liderança bancada o vereador César Busnello, criticando a precariedade da estrutura do Instituto Geral de Perícias em Juiz e o excesso de burocracia no órgão, que acaba por demorar demasiadamente o atendimento da demanda da população, comentando ainda brevemente o histórico do Partido Socialista Brasileiro em Juiz. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou seus trabalhos às 20 horas e 55 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 26. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata número 26. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 765 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 765 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Júnior Piaia, informar que os reparos no local indicado serão efetuados futuramente, condicionados à disponibilidade de recursos para essa finalidade. Então, logo sejam concluídos os encascalhamentos que, ora, estão sendo executados nas vias dos bairros de nossa cidade, conforme repassados pelo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 797 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante no processo legislativo número 797 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Adalberto Noronha, dizer que depois de ter sido submetido à análise da Secretaria Municipal de Saúde, recebemos a informação de que os locais interioranos que não possuem cobertura de agentes comunitários de saúde são Mauá, Rincão dos Góis e Alto da União. Contudo, por tratar-se de matéria de interesse público, oferecer cobertura por agentes de saúde em todas as áreas de abrangência da rede do município de Juiz, após estudos de viabilidade de demandas nessas comunidades, o Poder Executivo pretende oportunamente realizar concurso público para o suprimento desses profissionais nas localidades mencionadas. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 798 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 798 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Adalberto Noronha, reproduzir a manifestação de lavra da douta Procuradoria-Geral do município. Os consumidores de energia elétrica pagam a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, a qual é calculada e cobrada nos termos em que estabelece a Lei Municipal número 4.066, de 31 de dezembro de 2002. A relação jurídica existente no fornecimento de iluminação pública não se trata de relação de consumo, mas de direito tributário, dado que a lei municipal mencionada instituiu referida contribuição com base no artigo 149-A da Constituição Federal. Portanto, em se tratando de relação tributária entre contribuinte e entre o público, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, que abarca relações patrimoniais entre consumidores e fornecedores sobre bens e serviços. Nesse sentido, agravo de instrumento direto tributário, contribuição de iluminação pública, inversão do ônus da prova, não cabimento. 1. Tratando-se de relação tributária entre as partes, no feito, não há falar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. As faturas de fornecimento de energia elétrica são confeccionadas pelas concessionárias de serviços públicos, não tendo acesso o ente público para trazê-las ao processo. Agravo provido. Agravo de instrumento número 700-316-160-63, Primeira Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator Luiz Felipe Silveira de Fini, julgado em 12 de agosto de 2009. Assim, inexistente relação de consumo, não há que se falar em reembolso de valores pagos pelos contribuintes. De outra forma, o órgão responsável por este controle registrou durante o período até o presente momento a troca de lâmpadas, relés, reatores e mais de 1.400 pontos de iluminação pública no município de Juí, perfazendo um montante de 170 mil, e que a questão está sendo atacada cotidianamente pelo prestador desse serviço, o Departamento Municipal de Energia de Juí de Meio, em nome do município de Juí. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando-os para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 799 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 799 de 2017, apresentado pela nobre vereadora Adalberto Noronha, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juí, regrou claramente que requerimentos contendo pedidos de informações devem se ater ao fato determinado já ocorrido na jurisdição da administração pública municipal, conforme dispositivo aqui produzidos. Artigo 120. O pedido de informação escrito será formulado por vereador e terá como objetivo obter esclarecimento sobre o fato determinado ocorrido na jurisdição da administração pública municipal. Artigo 1º. O pedido será encaminhado à mesa diretora, que, após dar conhecimento ao plenário, no expediente da sessão plenária, o encaminhará ao executivo, que deverá respondê-lo no prazo de 15 dias úteis, contados de seu recebimento. Parágrafo 2º. O não atendimento do pedido de informação ou atendimento fora do prazo prescrito no parágrafo anterior ou a prestação de esclarecimentos falsos sujeitará ao prefeito ao processo de responsabilidade político-administrativa nos termos prescritos no artigo 170 deste regimento, observado o que dispõe o Decreto-Lei 201 de 67. Parágrafo 3º. A mesa diretora, mediante justificativa expressa, indeferirá o pedido de informação considerado antirregimental e que desatenda ao que determina este artigo, cabendo essa decisão recursos ao plenário. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido, ao perguntar qual a possibilidade de respeito a conteúdo específico para indicação conforme artigo 118 do Regimento Interno, por tratar-se de sugestão de providências futuras. Desta forma, a rigor do disposto no artigo 120, caput, e e parágrafo 3º transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido esse pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre Dilo a propor indicação, possibilitando assim o Executivo tomar conhecimento e buscar alternativas, se possíveis, para viabilizar os anseios daquela comunidade. Contudo, uma vez recebido o requerimento, esse foi repassado à Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, que informou que a sugestão apresentada será oportunamente analisada, cuja execução depende, dentre outros aspectos, da verificação de sua viabilidade, além da existência de recursos para atender essa finalidade. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando-os para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação 800 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade, em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 800 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Jorge Amaral, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2016, regimento interno da Câmara Municipal de Juiz, regrou claramente que requerimentos contendo pedidos de informações devem ser a ter a fato determinado já ocorrido na jurisdição da administração pública municipal, conforme dispositivo aqui reproduzido nos artigos 120 do regimento interno. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido ao perguntar qual a possibilidade diz respeito a conteúdo específico para indicação, conforme o artigo 118 do regimento interno, por tratar-se de sugestão de providências futuras. Desta forma, a rigor do disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido este pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre Dilo a propor indicação, possibilitando assim o Executivo a tomar conhecimento e buscar alternativas, se possíveis, para viabilizar os anseios daquela comunidade. De outra parte, cabe registrar ainda, em atenção à proposição apresentada, que a realização desta obra é de competência do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz de Maze, ente autárquico que possui autonomia administrativa, financeira e técnica, conforme o disposto na Lei Municipal número 5.546, de 1º de dezembro de 2011. Ainda o pedido formulado deveria ser endereçado ao órgão competente, isto é, o Departamento de Águas e Saneamento de Juiz de Maze, pois cabe a ele a execução e conservação dos córregos, canais e outros similares, incluindo obras de saneamento básico, quando não forem áreas de preservação permanente APP. Contudo, recebido o requerimento, este foi repassado ao DEMASE, que informou que parte do recurso de água existente na rua Felipe Scherer, bairro Tomé de Souza, encontra-se canalizado até o final do terreno onde está localizado o campo de futebol, terreno sede do bairro. Por oportuno, cabe informar também que o DEMASE realizou intervenção em parte do canal, cobertura de parte onde já havia intervenção com a construção das bordas. Nesse sentido, somente efetuou-se a cobertura desta área já impactada ambientalmente. Com relação à parte não canalizada, cabe informar que não há previsão orçamentária para a realização no exercício de 2017, o que deverá ser decidido pela administração. Todavia, salienta-se que, por se tratar de área de preservação permanente, APP, há a necessidade de licenciamento ambiental para execução de qualquer intervenção nesse local, canalização. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 801 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 801 de 2017, apresentada pelo nobre vereador Júnior Piaia, informar que em 6 de julho de 2017 foi efetuada a manutenção da rede de iluminação pública situada na rua Carlos Impel, bairro Tomé de Souza, com melhorias no sistema de iluminação através da substituição de componentes avariados, como também foi realizada condução da vegetação presente no local, conforme consta do incluso ofício número 170 de 2017, de 18 de julho de 2017, encaminhado pelo Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei, órgão responsável pela prestação desse serviço. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 850 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 850 de 2017, apresentada pelo nobre vereador Adalberto Noronha, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2016, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, regrou claramente que os requerimentos contendo pedidos de informação devem se ater ao fato determinado já ocorrido na jurisdição da administração pública municipal, conforme dispositivos aqui reproduzidos no artigo 120 do Regimento Interno. Cabe ser registrado por oportuno que ocorrido no pedido de informação aqui referido diz respeito a conteúdo específico de indicação conforme o artigo 118 do Regimento Interno por tratar de sugestão para providências futuras. Desta forma, a rigor do dispositivo no artigo 120, caput e parágrafo 3º transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido esse pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre Dilo para que propusesse indicação a fim de possibilitar ao Executivo tomar conhecimento e buscar alternativas passíveis para atender aos anseios daquela comunidade. Contudo, cumpre-nos informar que, uma vez recebido o requerimento, foi repassado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, e esta, por sua vez, informou que a sugestão apresentada será oportunamente analisada pelos setores técnicos e administrativos, a fim de verificar a possibilidade de atendê-la, frisando que sua execução necessariamente depende, dentre outros aspectos, da existência de recursos para atender essa finalidade. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 851 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 851 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Adalberto Noronha, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, regrou claramente que requerimento contendo pedido de informações deve se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da Administração Pública Municipal, conforme os dispositivos aqui reproduzidos no artigo 120 do Regimento Interno da Casa. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido diz respeito a conteúdo específico de indicação, conforme o artigo 118 do Regimento Interno, por tratar de sugestões para providências futuras. Desta forma, a rigor do disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora ter deferido este pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre Gil para que propusesse indicação a fim de possibilitar ao Executivo tomar conhecimento e buscar alternativas passíveis para atender aos anseios daquela comunidade. Contudo, cumpre-nos informar que, uma vez recebido o requerimento, foi repassado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, e esta, por sua vez, informou que a sugestão apresentada será oportunamente analisada pelos setores técnicos e administrativos, a fim de verificar a possibilidade de atendê-la, visando que sua execução necessariamente depende, dentre outros aspectos, da existência de recursos para atender essa finalidade. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Resposta ao pedido de informação número 852 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 852/2017, apresentada pela nobre vereadora Adalberto Noronha, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, regrou claramente que requerimentos contendo pedido de informações devem se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da Administração Pública Municipal, conforme dispositivo aqui reproduzidos no artigo 120 do Regimento Interno da Casa. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido diz respeito a conteúdo específico de indicação, conforme o artigo 118 do Regimento Interno, por tratar de sugestão para providências futuras. Dessa forma, rigor do disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º, transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido esse pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre edil para que propusesse indicação a fim de possibilitar ao executivo tomar conhecimento e buscar alternativas pacíficas para atender aos anseios daquela comunidade. Contudo, cumpre-nos informar que, uma vez recebido o requerimento, foi repassado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, e esta, por sua vez, informou que a sugestão apresentada será oportunamente analisada pelos setores técnicos e administrativos, a fim de verificar a possibilidade de atendê-la, frisando que sua execução necessariamente depende, entre outros aspectos, da existência de recursos para atender essa finalidade. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 853/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 853/2017, apresentado pelo nobre vereador Adalberto Noronha, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, que o requerimento se contendo em pedido de informações deve se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da Administração Pública Municipal, conforme dispositivos aqui reproduzidos, artigo 120 do Regimento Interno da Casa. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido diz respeito a conteúdo específico de indicação, conforme o artigo 118 do Regimento Interno, por tratar de sugestão para providências futuras. Dessa forma, a rigor do disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º, transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido esse pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre edil para que propusesse indicação a fim de possibilitar ao executivo tomar conhecimento e buscar alternativas passíveis para atender aos anseios daquela comunidade. Contudo, cumpre-nos informar que, uma vez recebido o requerimento, foi repassado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, e esta, por sua vez, informou que a sugestão apresentada será oportunamente analisada pelos setores técnicos e administrativos, a fim de verificar a possibilidade de atendê-la, frisando que sua execução necessariamente depende, dentre outros aspectos, da existência de recursos para atender a essa finalidade. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 854/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 854/2017, apresentado pelo nobre vereador Adalberto Noronha, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, regrou claramente que requerimentos contendo pedido de informações devem se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da administração pública municipal, conforme dispositivo aqui reproduzidos, artigo 120 do Regimento Interno da Casa. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido diz respeito a conteúdo específico de indicação conforme o artigo 118 do Regimento Interno, por tratar-se de sugestão para providências futuras. Desta forma, a rigor do disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º, transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido esse pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre Dilo para que propusesse indicação a fim de possibilitar o Executivo tomar conhecimento e buscar alternativas passíveis para atender aos anseios daquela comunidade. Contudo, cumpre-nos informar que, uma vez recebido o requerimento, foi repassado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, e esta, por sua vez, informou que a sugestão apresentada será oportunamente analisada pelos setores técnicos e administrativos, a fim de verificar a possibilidade de atendê-la, visando que sua execução necessariamente depende de, entre outros aspectos, da existência de recursos para atender a essa finalidade. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 855 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 855 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Adalberto Noronha, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, regrou claramente que os requerimentos contendo o pedido de informações devem se ater ao fato determinado já ocorrido na jurisdição da administração pública municipal, conforme dispositivo aqui reproduzidos, artigo 120 do Regimento Interno. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido diz respeito a conteúdo específico de indicação, conforme artigo 118 do Regimento Interno, por tratar-se de sugestão para providências futuras. Desta forma, a rigor do disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º, transcrito anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido esse pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre Dilo para que propusesse indicação a fim de possibilitar o Executivo tomar conhecimento e buscar alternativas passíveis para atender os anseios daquela comunidade. Contudo, cumpre-nos informar que, uma vez recebido o requerimento, foi repassado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, e esta, por sua vez, informou que a sugestão apresentada será oportunamente analisada pelos setores técnicos e administrativos a fim de verificar a possibilidade de atendê-la, frisando que sua execução necessariamente depende, dentre outros aspectos, da existência de recursos para atender a essa finalidade. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 856/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação constante o processo legislativo 856, apresentado pelo nobre vereador Adalberto Noronha, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, regrou claramente que os requerimentos contendo pedido de informações devem se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da administração pública municipal, conforme dispositivos aqui reproduzidos no artigo 120 do Regimento Interno. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido diz respeito a conteúdo específico de indicação, conforme o artigo 118 do Regimento Interno, por tratar de sugestões para providências futuras. Desta forma, a rigor do disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º, transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido este pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre Dilo para que propusesse indicação a fim de possibilitar ao Executivo tomar conhecimento e buscar alternativas passíveis para atender aos anseios daquela comunidade. Contudo, cumpre-nos informar que, uma vez recebido o requerimento, foi repassado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, e esta, por sua vez, informou que a sugestão apresentada será oportunamente analisada pelos setores técnicos e administrativos, a fim de verificar a possibilidade de atendê-la, frisando que sua execução necessariamente depende, dentre outros aspectos, da existência de recursos para atender a essa finalidade. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 857/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 857/2017, apresentado pelos nobres vereadores Adalberto Noronha, Marcos Barrichello, registrar que a resolução número 921, de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, regrou claramente que requerimentos contendo pedidos de informações devem se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da administração pública municipal, conforme dispositivo aqui reproduzido, artigo 120 do Regimento Interno. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido diz respeito ao conteúdo específico de indicação conforme o artigo 118 do Regimento Interno, por tratar de sugestão para providências futuras. Dessa forma, a rigor do disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido este pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo os nobres dias para que propusesse indicação a fim de possibilitar ao executivo tomar conhecimento e buscar alternativas passíveis para atender os anseios daquela comunidade. Contudo, uma vez recebido o requerimento, cumpre informar que o assunto está sob análise dos setores competentes a fim de que seja verificada a possibilidade e, sendo o caso, o meio adequado para atender a demanda apresentada. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando-os para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 858 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 858 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Andrei Cossetim, prestar as seguintes informações. 1. No tocante à quantidade de lixo recolhido no município no ano de 2016 e nos primeiros 6 meses de 2017, cabe registrar em atenção a proposição apresentada que a realização desses serviços é de competência do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz de Maze, ente autárquico que possui autonomia administrativa, financeira e técnica, conforme disposto na Lei Municipal número 5.546, de 1º de dezembro de 2011, razão pela qual o pedido formulado deveria ter sido endereçado a este órgão. 2. Contudo, uma vez recebido o requerimento, foi repassado à dita autarquia, que informou a quantidade de resíduos domiciliar coletado em 2016 e 2017, conforme consta do demonstrativo a seguir, encaminhado através do ofício número 156 de 2017, de MASE, de 18 de julho de 2017. Coleta de resíduos domiciliares. De janeiro a dezembro de 2016, janeiro, 1.388 toneladas, e assim sucessivamente. Num total de 2017, total parcial de 8.777 quilos. 2. A autarquia informou também que os dados referentes ao mês de junho do corrente ainda não foram computados em razão do processo da sua conferência. 3. De outra parte, o serviço de transbordo, transporte e destinação final está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme o memorando número 329 de 2017, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 21 de julho de 2017, cuja titular da pasta informou que foi realizado o transbordo e encaminhamento para a destinação final de 19.976 toneladas de resíduos no ano de 2016 e de 10.091 toneladas de resíduos no mês de janeiro e junho de 2017, serviços realizados a cargo da Companhia Rio-Grandense de Valorização de Resíduos. 4. A diferença de peso entre os resíduos recolhidos e destinados se deve em quase sua totalidade às cargas do controle da vigilância ambiental e limpezas efetuadas em terrenos que lá são depositados para efeito de transbordo. 5. Além do aspecto mencionado no item anterior, o local do transbordo se dá a céu aberto, propiciando a umidade decorrente do sereno e a precipitação pluviométrica nas quantidades aproximadas de 2.163 milímetros no exercício de 2016 e de 1.504 milímetros no período compreendido entre janeiro e julho do corrente, em razão de que ainda se encontra em execução a construção do novo transbordo que regulará a situação aqui mencionada. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias. Aproveitamos para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos para que o nosso servidor César faça a manutenção do microfone do nosso secretário Jagmin.
Prosseguindo, resposta ao pedido de informação.
Então, os trabalhos, senhor secretário, continuar a leitura dos pedidos de informação.
Resposta ao pedido de informação número 859 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 859 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Andrei Cossitin, informar, conforme repassado pela titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que desde o dia 20 de maio do corrente, o órgão municipal vem realizando a coleta de materiais eletrônicos e eletrodomésticos através de ponto instalado, caminhão periodicamente na Praça da República, inclusive com divulgação da ação no portal do município de Juiz na internet, sendo que a partir do dia 12 de julho de 2017, a coleta passa a ocorrer quinzenalmente conforme documentos inclusos. De outra parte, cumpre informar que a municipalidade não dispõe de local para coleta de móveis. Contudo, sempre que o pedido de descarte nesse sentido é recebido, é recomendada a sua doação, caso apresente condições de uso ou sua desmontagem para reaproveitamento dos materiais e, em última possibilidade, seu descarte como rejeito. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 860 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 860 de 2017, apresentada pelo nobre vereador Andrei Cossitin, informar que a média de atendimentos mensais realizado no pronto atendimento no horário compreendido entre 22 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte, conforme dados repassados pela Secretaria Municipal de Saúde, é a seguinte: janeiro, 11,13 pacientes, fevereiro, 9,71 pacientes, março, 7,21 pacientes, abril, 12,16 pacientes, maio, 8,14 pacientes. Junho, 9,17 pacientes. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 861 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 861 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Andrei Cossetim, informar que dos 214 candidatos... candidatos aprovados para o cargo de auxiliar de educação infantil,
suspender. É,
isso. O que é que está acontecendo?
Eu acho que é os plug, né? Alô,
alô. Começa de novo. Resposta ao pedido de informação número 861 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 861 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Andrei Cossetim, informar que dos 214 candidatos aprovados para o cargo de auxiliar de educação infantil, vida inclusa e relação, foram nomeados 69 servidores até o dia 21 de julho de 2017, permanecendo os demais em banco de concursados conforme repassado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação. De outra parte, no tocante ao requerimento formulado em relação à previsão de construção de alguma escola de educação infantil nos próximos 40 meses em Juí, cabe registrar que a resolução número 921, de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, regrou claramente que requerimentos contendo pedidos de informações devem se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da Administração Pública Municipal, conforme dispositivo aqui reproduzidos, artigo 120 do Regimento Interno da Casa. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido diz respeito a conteúdo específico de indicação conforme o artigo 118 do Regimento Interno por tratar de sugestão para providências futuras. Desta forma, a rigor do disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido este pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre edil para que propusesse indicação a fim de possibilitar ao Executivo tomar conhecimento e buscar alternativas possíveis para atender aos anseios daquela comunidade. Contudo, a preocupação do requerente foi repassada à Secretaria Municipal de Educação para análise possível de construção futura, que depende necessariamente da viabilidade e existência de recursos para essa finalidade. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 862/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 862 de 2017, apresentada pelo nobre vereador Andrei Cossetim, informar que o Poder Executivo Municipal não mantém vínculo contratual com Garis para a realização de serviços de limpeza de ruas, conforme repassado pelo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 863 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 863 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Jorge Amaral, dizer que a limpeza das vias de nossa cidade está sendo realizada pela equipe responsável pela limpeza de praças e trevos em caráter emergencial, enquanto é aguardada a finalização do processo licitatório em curso para a contratação deste serviço. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando-os para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 864 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 864 de 2017, apresentada pelo nobre vereador Jorge Amaral, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2016, Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, regrou claramente que requerimentos contendo pedidos de informação devem se ater ao fato determinado já ocorrido na jurisdição da administração pública municipal, conforme dispositivos aqui reproduzidos, artigo 120 do Regimento Interno da Câmara. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido diz respeito a conteúdo específico de indicação conforme o artigo 118 do Regimento Interno por tratar de sugestões para providências futuras. Dessa forma, a rigor no disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º, transcritos anteriormente, caberia à mesa diretora terem deferido este pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre edil para que propusesse indicação a fim de possibilitar ao Executivo tomar conhecimento e buscar alternativas possíveis para atender aos anseios daquela comunidade. Contudo, a preocupação do requerente foi repassada à Secretaria Municipal de Saúde para análise de possíveis construção futura, que depende necessariamente da viabilidade e existência de recursos para essa finalidade. Oportunamente sugere-se ao nobre edil proponente que contribua na busca de emendas parlamentares para a destinação de recursos federais e estaduais para a consecução desse projeto futuro muito importante para a nossa cidade. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 865 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 865 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Rubens Jagmin, registrar que a resolução número 921 de 27 de junho de 2006, Regimento Interno da Câmara de Juiz, regrou claramente que requerimentos contendo pedido de informações devem se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da administração pública municipal conforme dispositivo aqui reproduzidos, conforme artigo 120 do regimento interno da casa. Cabe ser registrado por oportuno que o contido no pedido de informação aqui referido diz respeito a conteúdo específico de indicação conforme o artigo 118 do regimento interno por tratar de sugestão para providências futuras. Desta forma, a rigor do disposto no artigo 120, caput e parágrafo 3º transcrito anteriormente, caberia à mesa diretora ter indeferido este pedido por ser antirregimental, orientando ao mesmo tempo o nobre Gilo para que propusesse indicação a fim de possibilitar ao Executivo tomar conhecimento e buscar alternativas possíveis para atender aos anseios daquela comunidade. Contudo, uma vez recebido o requerimento, esse foi repassado às Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano, Obras de Trânsito e de Planejamento e Regulação Urbana, que informaram constar processo junto à Caixa Econômica Federal para a liberação do recurso destinado à realização dessa pavimentação, cujo expediente, se aprovado, será então encaminhada para a licitação, porém sem prazo determinado. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitando-os para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar, 29º Batalhão de Polícia Militar, IGIR Rio Grande do Sul, 17 de julho de 2017, ofício número 418, do comandante do 29º BPM, ao ilustríssimo senhor Marildo Kronbauer, muito digno presidente da Câmara Municipal de Juiz, assunto resposta ao ofício número 107 de 2017. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, venho através do presente encaminhar demandas contidas em similar de número 107 de 2017 dessa Câmara Municipal de Vereadores. O local em que ocorreu a abordagem é conhecido pelo efetivo e comunidade local como rota de deslocamento de motocicletas e automóveis para buscar e levar drogas. Nesse local, as abordagens ocorrem com frequência a fim de se fazer as buscas com o intuito de encontrar produtos ilegais, onde condutores e passageiros são abordados e revistados havendo fundado suspeita. Os policiais militares que realizavam policiamento no local abordaram a motocicleta, ordenando para que o condutor e passageiro colocassem as mãos na cabeça para que fosse revistado. Quando houve a recusa do carona, bem como o desacato, o que motivou a confecção de termo circunstanciado número 743-023 de 2017, no qual o acusado assumiu o compromisso de comparecer no fórum da comarca de Juiz na data de 8 de agosto de 2017, às 9 horas e 45 minutos para audiência. O senhor Paulo Roberto Fernandes Braga foi conduzido ao módulo policial do bairro São José, que atende a comunidade daquela região da cidade, para a confecção do registro com a finalidade de assegurar a segurança de todas as partes envolvidas. Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de justa consideração e perfeito apreço. Atenciosamente, Gilmar Bischoff, responsável pelo comando do 29º BPM. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 36ª Coordenadoria Regional de Educação, Juiz Rio Grande do Sul, Juiz 19 de julho de 2017. Ao senhor Marildo Kronbauer, presidente da Câmara Municipal de Juiz, senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente em resposta à solicitação do ofício número 118 de 2017, referente à proposição do vereador Adalberto Noronha, informamos que estão matriculados e frequentando regularmente a rede pública estadual de ensino do município de Juiz 25 alunos com diagnóstico de autismo. Cláudio Souza, coordenador regional de educação. Câmara Municipal de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, ofício circular número 0523 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, a Câmara Municipal de Canoas, em atendimento à indicação protocolada sob o número 10.709 de 2017, firmada pelo vereador signatário e substituída por diversos vereadores desta Casa Legislativa, indica que essa Câmara Municipal de Vereadores envie voto de repúdio ao parecer número 16.949 de 2017 da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que retira o direito da mulher policial civil de aposentar-se com 25 anos de contribuição, com pelo menos 15 anos na função policial. Segue em anexo cópia da proposição. Atenciosamente, Juarez Carlos Roy, presidente. Ofício circular número 26 de 2017. Ao senhor presidente, convite para audiência pública número 01 de 2017. O Conselho de Consumidores do Departamento Municipal de Energia de Juiz convida para audiência pública a ser realizada no dia 17 de agosto de 2017, no horário das 9h30 às 11h, no auditório do DEMEI, audiência pública que tratará sobre a apresentação dos conselheiros empossados em 13 de janeiro de 2017, posteriormente abrindo espaço para os presentes se manifestarem em relação a assuntos quanto aos aspectos ligados ao fornecimento de energia elétrica, tarifas aplicadas pela distribuidora e adequação dos servidores prestados. Adequação dos serviços prestados pelo DMEI. A audiência pública é aberta a toda a comunidade de juiz, sendo as inscrições para manifestações deverão ser efetuadas na data da audiência. Salienta-se que o número de participantes está limitado ao número de assentos do auditório do DMEI. Jandir Osmar Gotieski, presidente do Conselho de Consumidores do DMEI. Primeira reunião da Comissão Municipal de Geografia e Estatística. Convite. Prezado senhor, convidamos para participar da primeira reunião da Comissão Municipal de Geografia e Estatística do Sul, IJUI, Censo Agropecuário 2017, que será realizado no dia 8 de agosto de 2017, às 9 horas, Prefeitura Municipal de IJUI. Em outubro próximo, o IBGE iniciará o Censo Agropecuário 2017. Nessa primeira nota, os instrumentos que auxiliarão na coleta de dados, o questionário não será aplicado aos mesmos, entre outros. Contamos com a sua presença. Elis Regina Alegranzi, coordenadora da área Censo Agropecuário de 2017. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor Presidente, comunicado número 71.845 de 2017. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Juiz, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Juiz. Programa, cota, parcela 005. Data, 9 de junho de 2017. Valor, R$ 188.453,92. Do mesmo Ministério. Entidade Prefeitura Municipal de Juiz. Programa, Mais Educação Fundamental. Data emissão 4 de setembro de 2017, R$ 9.244,20. PENAI, alimentação escolar creche, na mesma data, R$ 33.277. PENAI, alimentação escolar AEE, mesma data, R$ 869,20. PENAI, alimentação escolar EJA, mesma data, R$ 2.035,20. PENAI, alimentação escolar ensino médio, mesma data, R$ 3.937,60. PENAI, alimentação escolar ensino fundamental, mesma data, R$ 29.804,80. PENAI, alimentação escolar pré-escola, mesma data, R$ 14.708,20.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos. Leitura das correspondências recebidas. Desculpe, nobres colegas vereadores, passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar, votos congratulatórios, o senhor secretário fará a leitura.
Voto congratulatório. Autor, Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, bancada PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Nesta, os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório à equipe de futebol americano Juiz Droners pelo transcurso de seu sexto aniversário de fundação ocorrido dia 21 de julho de 2017. Requerimento, autor Jorge Amaral de Oliveira, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Progressista requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Pedro Adair de Moraes. Requerimento, autor Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, bancada PDT, assunto voto de pesar. Os signatários vereadores integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requerem nos termos mentais a consignação nos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento da senhora Eugênia Terezinha Schultz e do senhor Antônio Ângelo Pisoni. Requerimento, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Comunista do Brasil requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Maurício Kohler da Rocha. Requerimento, autor Marcos Barrichello e Edmilson Mastella, bancada PDT, assunto voto de pesar. Os signatários vereadores integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Deutsch de Mello.
Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 041 de 2017. Autoriza a desativação do funcionamento da usina hidrelétrica denominada Usina da Sede, Potiribu, Usina Velha, para os fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 042-2017. De autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a contratação temporária de professores de matemática e de currículo por atividade.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 043-2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais no município de Juí a sobra de área urbana que menciona, autoriza sua alienação para Igor Norbert Soares e Marisandra da Silva Casale e da outras providências.
Baixa as comissões.
Marisandra.
Projeto de lei, mensagem número 044-2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 81.600,00. Acresce metafísica e fiscal, ação que menciona constante do anexo 1 da lei, número 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1 da lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016, e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei 793/2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 793/2017, natureza, projeto de lei, autor Poder Executivo. Institui gratificação de função no Departamento Municipal de Energia de Juiz de Geração para os fins que menciona, altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 6.524, de 29 de março de 2017, e da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marco César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudio Miro Pezeta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelos vereadores Andrei Cossitins Mansky, vereador-presidente, Alexandra Lentz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 793. Como ninguém deseja se manifestar, com a palavra, nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, saúdo aqui o vice-prefeito, que vejo que chegou às galerias da casa nesse momento, nossa saudação. Senhor presidente, e nobres colegas, eu já tinha dito ao líder do governo a minha posição em relação a esse projeto. Já fazem, não sei precisar exatamente aqui, o período de criação do DEMEI Geração. Mas passou-se praticamente todo o governo, o último governo, o prefeito Balim, em que a contabilidade desta autarquia existe e era feita por servidores, sem a necessidade da instituição dessa função gratificada que agora está sendo pedida. Eu até tenho algumas dúvidas, vou analisar em dois pontos. Primeiro, há uma cedência do funcionário. Se há uma cedência do funcionário por parte do Poder Executivo, a autarquia, é sinal que esse funcionário não está fazendo falta naquela função que ele está exercendo. Segundo, se ele vai ser cedido para a autarquia, qual é a necessidade de instituição de uma função gratificada? Se ele pode exercer, então, a função lá, já que está sendo cedido da outra, que a princípio, quando é cedido, não há necessidade da função que ele está exercendo, da sua atividade, na atividade de origem. Então, essa cedência pode ser pura e simples, ao meu juízo. E aqui nós entramos, na questão da economicidade, de buscar o máximo de redução de gastos. Até porque nós sabemos que o prefeito, a cada instante, tem se manifestado das condições precárias que hoje encontra-se o município, as finanças públicas, o nosso orçamento. E para o DEMEI, nós já cedemos nesse semestre passado 5 servidores. Numa primeira lei que nós aprovamos aqui foi 2, depois a outra foi 3. Né? Já foram 5 para o DEMEI. Agora, mais uma função gratificada. Lógico que não é aquele valor do exercício de um cargo, mas é despesas que nós estamos criando lá. Mas se até então ela foi exercida sem essa oneração ao erário, ao DEMEI, ao município? Por que agora? Eu fico com essa interrogação, senhor presidente, senhores vereadores, né, com todo o respeito que eu sempre tenho, né, pelo gestor. Agora, me parece um contrassenso. Se até agora deu para fazer a contabilidade desta autarquia sem a necessidade de ter essa remuneração extra a esse profissional, por que agora? Por que agora? Por outro lado, me assustem. Por outro lado, nós temos um projeto que começou a tramitar aqui nessa casa, e foi lido agora aqui pela mesa diretora, né, que nós vamos extinguir a usina velha. Né, uma que é geradora de energia, vai ser extinguida. Por outro lado, nós estamos onerando, né, a autarquia com mais servidor. Estamos diminuindo a sua capacidade operacional, diminuindo a sua capacidade de geração de energia, em contrapartida nós estamos, né, onerando a autarquia com mais pessoal. Então, eu quero deixar isso registrado, senhor presidente, em que pese eu ter assinado aqui o parecer pela legalidade do projeto, como integrante da Comissão de Constituição e Justiça, mesmo assim eu tenho algumas dúvidas agora, quanto efetivamente a sua legalidade, né, de nós instituir esta função gratificada, né, nesse patamar que está sendo pedido, porque vai ser um acúmulo de função. Um acúmulo de função. Eu vejo que esse acúmulo de função não pode ser satisfeito, né, através de uma função gratificada. A função gratificada também se institui para aquele servidor que vai ser chefe, né, de um departamento, vai ser diretor, né, de um departamento dessa ordem, que ele se assemelha ao cargo comissionado. Né, e não é efetivamente isso que eu vejo na prática, né, em razão do que está escrito aqui e do que será efetivamente exercido por esse servidor. Por isso, senhor presidente, eu faço essas considerações e já declino aqui o meu voto. Exatamente. Se me permite, presidente, é que o som aqui está... o presidente aqui me auxiliou que eu não tinha terminado efetivamente a minha manifestação aqui porque não fiz o requerimento. Considerando essas situações todas, senhor presidente, é que eu estou pedindo a transferência da votação, o adiamento da votação, pelo menos por 2 semanas, até para nós buscarmos esse subsídio também na própria autarquia, que ainda não foi buscado. Então eu faço esse requerimento, senhor presidente.
Está em discussão o pedido de adiamento do projeto 793, solicitado pelo nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o pedido de adiamento do projeto 793 por 14 dias, 2 semanas. Projeto de lei, processo número 896, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 896 de 2017. Natureza, projeto de lei. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação terreno urbano de propriedade de Nelson Schmidt e Terezinha Fátima Schmidt, para fins que menciona e da outras providências. com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador, presidente e relator, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador, presidente e relator, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Cláudio Miro Pezeta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelos vereadores Andrei Costinho Smansky, vereador presidente, Alexandra Lentz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 896. Como ninguém deseja manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 896 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 897/2017. De autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 897/2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$11.000 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador, presidente relator, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello.
Está em discussão projeto de lei 897. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 897 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 898, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 898/2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$50.000 e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador, presidente relator, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello.
Está em discussão projeto de lei 898. Como ninguém, com a palavra, nobre colega vereador João Monteiro, da bancada do PDT.
Alô. Tá, hoje também. Fiquei um bocado do recesso. Tem que esquentar bem o microfone. Choveu.
Senhor presidente, vereadores, vereadora Alexandra, vice-prefeito, comunidade que se encontra nesta casa, imprensa, secretária dona Rumi. Senhor presidente, como eu não consegui ver a construção e acompanhar desse prédio, e agora está sendo pedido essa importância de R$50.000 para a conclusão, eu peço vista nesse projeto para mim poder me aprofundar e ver no que vai ser investido, porque é uma grande quantia, né? E ver como é que está o andamento dessa obra, porque nós estamos passando por uma crise financeira geral e tudo Para mim, votar, eu já falei no início, quando eu entrei nessa casa, que eu, sem ter certeza para onde vai e o que vai ser feito, eu vou pedir vista, vou me aprofundar, né? Nem que espere mais uma semana, depois retorna para essa casa de novo, mas eu só vou votar quando eu tenho certeza que vai ser bem usado o dinheiro público. Era isso, senhor presidente.
Está em discussão. Não abre o cara, colega vereador. Este é o projeto 898, que se trata dessa rúbrica. Está em discussão o pedido de vistas do nobre colega vereador João Monteiro, da bancada do PDT. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação o pedido de vistas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o pedido de vistas por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 899-2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 899 de 2017, natureza, projeto de lei, Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 6.000 e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador, presidente relator, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello.
Está em discussão projeto de lei 899. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 899 por unanimidade de votos. De autoria do Poder. Alô. Com calma, nós conseguimos. Então, vamos ter paciência que o nosso profissional da área aí entende bem dessa situação da nossa mesa. Do Poder Legislativo, requerimento, o secretário fará a leitura.
Requerimento número 03 de 2017, autor todas as bancadas, assunto envio de ofício. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Nesta, os signatários vereadores integrantes do Poder Legislativo requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao governador do estado do Rio Grande do Sul, senhor José Ivo Sartori, solicitando urgência na liberação de recursos para a Associação Hospital Bom Pastor de Juí, valores esses empenhados através do processo número 51.130-20.000/12.4, convênio 114 de 2014, no montante global de R$ 4.137.706,51, dos quais ainda restam a pagar R$ 1.112.568,84. Solicitando ainda a liberação dos recursos dos processos referentes à consulta popular edição 2013-2014, destinados à instalação da estação de tratamento de esgoto, ET, processos número 031-432-2000/14.8, no valor de R$259.891,69, e da edição da consulta popular de 2014-2015, processo número 080-236-2000-15.5, no valor de R$578.000, destinados à continuidade e à obra do projeto Novo Bom Pastor.
Está em discussão o requerimento da autoria do Poder Legislativo. Como ninguém deseja manifestar, está...
Tem desse lado...
Tem mais... Não. Como ninguém deseja manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 52 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto pedido de informação. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando será executado o projeto de revitalização da pista de skate municipal localizado na Praça dos Imigrantes, que teve autorização para o projeto assinado em 2014? Requerimento número 21 de 2017, autor Andrei Cossetim, bancada PP, assunto pedido de informação. Andrei Cossetim, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. As câmeras de vídeo monitoramento instaladas em várias partes da cidade de Ijuí geram algum custo para o executivo municipal? Se a resposta for positiva, informar mês a mês quantas câmeras estavam funcionando nos últimos 12 meses, quanto o município gastou para a manutenção do serviço no período. Do mesmo vereador, como funciona a destinação da coleta seletiva de lixo na cidade de Juí? Existem empresas ou associações credenciadas a receber os resíduos em Juí? Caso sim, informar quais são e o que é necessário para se habilitar a receber os resíduos da coleta seletiva. Indicação número 129 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto poda de árvore. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Proceder à poda de árvore que está prejudicando a iluminação pública da rua Cabo Toco, bairro Morada do Sol, em frente ao imóvel número 63. Do mesmo vereador, proceder em caráter de urgência à poda da árvore que tem oferecido risco às residências de número 31 e 43 na rua Armindo Guilherme Brendler, no bairro Industrial, pois os galhos desta atingiram a altura da rede elétrica e seguidamente têm deixado os moradores sem energia elétrica. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na rua Luiz da Rocha Guterres, no bairro Getúlio Vargas, visto que está intrafegável. Do mesmo vereador, realizar a manutenção necessária e fechar a vala aberta pelo Demaz e pela Corsã há mais de 30 dias na rua José Capsa, bairro Independência. Do mesmo vereador, realizar obras de recuperação no prolongamento da Avenida Pinheiro Machado, no bairro São Paulo. Indicação número 120 de 2017, autor Andrei Cossetim, Bancada PP, assunto faixas de segurança. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: avaliar a possibilidade de implementação de faixas destinadas à travessia de pedestres no entroncamento da rua Ernesto Alves com a rua 15 de novembro, na interseção das ruas Benjamin Constante e Ernesto Alves, assim como no cruzamento da rua 13 de maio e a rua Albino Brandler. Do mesmo vereador, retirar com urgência o lixo descartado de forma irregular às margens da área de preservação permanente popularmente conhecida como Banhado dos Knebel, no bairro Elizabeth. No mesmo vereador, realizar obras de recuperação da pavimentação da rua José Antônio Franz, no bairro Elizabeth, e da rua Quatro Irmãos, no bairro Glória. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública das ruas Benedito, Ressieri Bronzato e Osório Campos da Trindade, ambas no bairro Tomé de Souza, bem como na rua Frida Seidler e na rua Wilson Barnevitz, no bairro Getúlio Vargas. Do mesmo vereador, consertar a boca de lobo existente nas proximidades do imóvel número 592, bem como os buracos existentes na rua Ângelo Estrapação, no bairro Tiaraju. Indicação número 97 de 2017. Autor César Busnello, bancada PSB. Assunto: implantação de rotatória. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: implantar rotatória no entroncamento das ruas Paraná e Crisanto Leite, visto que há intenso tráfego de veículo e fluxo de pedestres no local. Do mesmo vereador, implantar lombada física redutora de velocidade ou faixas destinadas à travessia de pedestres na rua Marechal Malé, em frente à Escola de Educação Infantil Escrevendo e Aprendendo, visto que a velocidade elevada que trafegam alguns veículos nesse local tem colocado em risco os transeuntes, principalmente pais e alunos que frequentam o educandário. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Guilherme Tim, no bairro Universitário, visto que está que esta via conta com mais de 10 lâmpadas que não estão funcionando atualmente. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários na boca de lobo existente no entroncamento da rua 21 de abril e a rua Guilherme Tim, que está aberta, colocando em risco os transeuntes. Indicação número 46 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar limpeza nos fundos do bairro industrial próximo ao córrego, pois há latas vazias de tinta e restos de material de construção jogados nesse local. Do mesmo vereador, construir uma lombada física redutora de velocidade na rua do comércio em frente ao número 1813, bairro Pindorama. Neste local tem ocorrido vários acidentes em virtude do excesso de velocidade impedindo nos veículos que trafegam por essa via. Melhor dizer, impedido.
Transmito o cargo da presidência ao meu vice-presidente, para que conduza os trabalhos dessa sessão de hoje, para poder me ausentar para tratar de assuntos particulares. Tenha bondade, meu vice-presidente, para assumir os trabalhos dessa noite.
Indicação número 48 de 2017. Autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Ceará, nas quadras entre as ruas Emílio Crampe e Pedro Tostenberg, bairro Glória. Do mesmo vereador, realizar limpeza e melhorias, principalmente para aumentar a vazão da boca de lobo, localizada no cruzamento da rua Emílio Crampe com a rua Ceará, no bairro Glória. Do mesmo vereador, realizar calçamento ou pavimentação na rua Luísa Hermel, bairro Morada do Sol. Indicação número 103 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto Operação Tapa Buracos. O signatário, vereador, integrante da bancada PP, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: promover com urgência a Operação Tapa Buracos na rua Professora Maria Iracema Dobler, bairro Modelo, trecho que fica em frente à rodoviária de Juí, pois a rua está intransitável, sendo ainda um dos primeiros pontos de contato dos visitantes no município. Do mesmo vereador, promover com urgência a operação Tapa Buracos na rua Leopoldo Stenhaus, esquina com a rua Professora Maria Iracema Dobler, bairro Modelo, pois este trecho está dificultando o trânsito, considerando que a via é um dos principais acessos ao mercado Modelo, onde há grande fluxo de veículos. Do mesmo vereador, executar a pintura da sinalização horizontal sobre a pista de rolamento da rua Jorge Leopoldo Weber, bem como dos marcadores de redução de velocidade. Do mesmo vereador, instalar com urgência um redutor de velocidade na rua Carolino Raimundo, bairro Industrial, entre a escola infantil e o posto de saúde, pois os moradores reclamam da falta de segurança no trânsito, considerando que as crianças e pessoas idosas transitam pelo local. Do mesmo vereador, efetuar o calçamento da rua Humberto de Campos, bairro Luiz Foliato, trecho que se encontra sem pavimentação. Segundo comerciantes e moradores, a via é importante para o fluxo de veículos e pessoas, sendo que em dias chuvosos fica intransitável. Do mesmo vereador, realizar com urgência a finalização da canalização de esgotamento sanitário entre as ruas João Ribeiro e Francisco Varganhagem, bairro Luiz Foliato. Neste trecho, falta em torno de 20 metros de tubulação, o que faz com que o esgoto escorra a céu aberto, oferecendo riscos de proliferação de doenças para a saúde da população local. Do mesmo vereador, revisar com urgência o sistema pluvial Bocas de Lobo e tubulações de esgoto na rua Paulo Setúbal, rua Alberto Mussel e rua Professora Inês Bastiani, bairro Luiz Foliato, trechos finais das ruas citadas em direção ao limite da área urbana. Tal solicitação se faz tendo em vista que os moradores reclamam que o esgoto tem escorrido a céu aberto nas vias públicas, provocando um forte odor, além de possíveis problemas de saúde. Do mesmo vereador, realizar a operação Tapa Buracos na rua Humberto de Campos, em frente ao número 68, bairro Luiz Foliato, pois o trecho oferece sérios riscos de acidentes e danos materiais aos proprietários de veículos devido a uma vala que corta toda a rua. Do mesmo vereador, promover a manutenção na biblioteca. O interior do prédio necessita de revisão da iluminação e pinturas, também disponibilizar uma rede de internet. Do mesmo vereador, realizar manutenção no prédio Tiro de Guerra, onde fica a Secretaria de Desenvolvimento Social, uma vez que o local precisa ser pintado e revitalizado, pois é considerado patrimônio histórico do município. Do mesmo vereador, realizar a poda de árvores localizada na rua 20 de setembro, proximidades do PROCON e Fórum de Juí. Indicação número 45 de 2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB, assunto troca de lâmpadas. O signatário, vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir uma lâmpada da iluminação pública do distrito de Chorão, que está queimada, localizada na segunda rua à direita após a escola dessa localidade. Do mesmo vereador, substituir lâmpada queimada de iluminação pública da rua Florianópolis, nas proximidades do imóvel número 177, no bairro Burtete. Do mesmo vereador, providenciar com urgência a recuperação do calçamento da rua Guanabara, principalmente nas proximidades do imóvel número 156, no bairro Independência, pois esta via é de grande importância para a locomoção dos moradores da região e possui elevado fluxo de veículos. Do mesmo vereador, realizar com a maior brevidade possível a operação Tapa Buracos na rua Santo Antônio, em mediações do imóvel número 271 no bairro Glória, pois os moradores têm reclamado do grande número de buracos e da precariedade da via, que tem dificultado o tráfego de veículos no local e potencializado o risco de acidentes. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua José Carlos dos Santos, principalmente nas suas unidades do imóvel número 276, no bairro São José. Do mesmo vereador, providenciar a substituição de duas lâmpadas da iluminação pública que estão queimadas na rua 7 de setembro, proximidade do imóvel número 1064, no bairro Stork. Do mesmo vereador, substituir a lâmpada da iluminação pública da rua Guilherme Tim, em frente ao imóvel número 721, no bairro Universitário, que está queimada. Indicação número 53 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: repintar a sinalização horizontal das lombadas físicas redutoras de velocidades localizadas na rua Marechal Malé, nas imediações do Instituto Penal de Juiz, IPI, e na rua Mariano de Matos, nas proximidades da escola da Penha, pois estão precárias, o que dificulta a visibilidade das mesmas por parte dos moradores de veículos, principalmente à noite. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua João Carlos Beckman, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de traficabilidade. Do mesmo vereador, proceder às melhorias necessárias, principalmente a operação tapa-buracos na rua dos Andradas, no bairro Progresso, pois está praticamente intransitável. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários para restabelecer o serviço de iluminação pública na rua Norberto Kneber, no bairro Tomé de Souza, pois esta via possui vários pontos sem iluminação. Indicação número 17 de 2017, autor Rubem Jagmin, bancada PP, assunto conserto de calçamento. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar o calçamento da rua 25 de julho, principalmente nas proximidades da interseção com a rua 24 de fevereiro, no centro.
Passando aos espaços do pequeno e grande expediente, informo que no pequeno expediente ainda tem 3 vagas, se algum dos colegas quiserem se inscrever. Está com a palavra no pequeno expediente o vereador Edmilson Marcelo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, imprensa presente, secretária Romi e vice-prefeito Zardim. Hoje faço minha estreia nesta tribuna, isso mesmo. Por que se até aqui não me pronunciei? Passados mais de 7 meses do início do meu primeiro mandato como vereador, isso porque não meço meu desempenho, minha produtividade enquanto parlamentar, pelo número de vezes que falo na tribuna, nem pelo número de indicações feitas. Meço minha atividade, bem como a de todos os legisladores, pela relevância de proposituras entre projetos e projetos aprovados e ou rejeitados. A relevância desta ou daquela matéria para o coletivo, para a sociedade em geral, é o que me move a aprovar ou rejeitá-lo. Também não criei o hábito, e não o farei, de financiar este ou aquele veículo para ter um espaço aqui ou ali. Não será esta a exposição que me norteará a minha prática. O que irá marcar a minha trajetória no legislativo será o apoio às matérias de interesse público. Quero deixar registrado, senhor presidente e colegas, a minha surpresa ao abrir as redes sociais no sábado, onde um jornal online fez uma matéria sobre minha não utilização da tribuna. De forma maldosa, a manchete chamava atenção por este fato, e que registre que em nenhum momento a direção do jornal deste veículo de comunicação tentaram entrar em contato comigo ou com minha assessoria, sendo que sempre deixamos claro que estamos à disposição da comunidade em geral, eleitor e não eleitor. Mas ainda que os comentários que seguiram no compartilhamento da matéria fossem desrespeitosos a mim e a minha conduta como vereador, o que me anima, colegas, foram as ligações e mensagens de eleitores que tripudiavam a forma da matéria e reafirmavam a confiança do voto em mim. Volto a ressaltar, não esperava usar a tribuna para abordar um assunto desses. Para os meus eleitores e para a comunidade em geral, estamos à disposição. As discussões sobre os projetos são feitas nas reuniões das comissões na sexta e não vejo razões para retomar discursos que já fizemos. Sou um vereador atuante na minha comunidade. Junto ao meu eleitorado, chego junto às comunidades de forma clara, objetiva e transparente. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores. Eu acho que a minha primeira vez falando na tribuna, tive que escrever, pois tem vários vereadores aqui que já são, né, descolados, como se diz na tribuna. É a primeira vez, espero vir mais vezes, mas para falar dos meus projetos. Não sobre algo que as pessoas falam nas redes sociais, que não é o que a gente é. Nós, vereadores, os políticos, hoje, nós estamos sendo execrados por outras pessoas que estão fazendo lá em cima coisas que a gente tem certeza aqui que nenhum vereador fez. No mais, gente, muito obrigado, tá? Espero a compreensão de todos aí. Valeu.
Concedo a palavra ao vereador Adalberto no pequeno expediente.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Eu quero abordar aqui alguns temas de uma forma bem rápida. E nós teríamos muitos assuntos aqui relevantes, principalmente no que se refere à conjuntura nacional e estadual dos últimos fatos. Dos últimos fatos que ocorreram. Mas quero me reportar também em algumas questões aqui locais, tendo em vista a primeira delas, tendo em vista a resposta que o Executivo tem encaminhado de alguns pedidos de informações que formalizamos. E quero saudar o vice-prefeito aqui que está presente, Zardim, secretário de Desenvolvimento Rural. Olha, da forma como foi encaminhado as respostas do Poder Executivo, alguns pedidos de informações que formulamos, não só eu, mas outros vereadores, quero me reportar, citando como exemplo um aqui, que formalizamos eu e o vereador Marcos Barrichello, de uma tratativa que já estamos há um certo tempo com o Executivo em relação à cedência do Bosque dos Capuchinhos para um convênio com o grupo de escoteiros, onde o grupo se colocou à disposição para, além de manter aquele local com as condições necessárias para a comunidade poder utilizá-lo, também fazer investimentos no sentido de melhoria. E essas tratativas se deu já com os secretários, o próprio grupo, ou até mesmo com o prefeito, e de comum acordo, tanto com o grupo como com o vereador Marcos Barrichello, a decisão foi de formalizar, porque isso já vem se arrastando desde o mês de janeiro desse ano, sendo que no ano passado, pós a eleição, o grupo já tinha conversado com o então prefeito eleito Valdirec, é onde estabeleceu o compromisso, sim, de formalizar esse convênio, o qual ele só vem ajudar a gestão pública, ele vem qualificar ainda mais a gestão pública, fazendo e executando uma melhoria e uma conservação que seria de competência do executivo. E que importante, que bom que nós temos parcerias e identidades que se dispõem dessa forma. Agora, a resposta do executivo, como ela foi colocada nesse caminhado aqui para nós da Câmara de Vereadores, realmente quero registrar aqui, vereador Barrichello, senhor, enquanto líder do governo, já conversamos sobre isso, mas foi uma total falta de respeito, e que muitas vezes nós já temos conversado aqui, de que o Executivo acha que a Câmara de Vereadores é uma extensão do Poder Executivo, da Administração Municipal, e não respeita enquanto vereadores eleitos e representantes da comunidade. Esta forma aqui de responder demonstra claramente, inclusive no papel, a forma que o Executivo vê o Poder Legislativo. Outra situação que demonstra isso aconteceu hoje pela manhã. Pelo menos na parte da manhã, dos vereadores que presenciei que estavam lá, eu, o vereador Piaia e a vereadora Alexandra Lentes, no seminário dos 11 anos da Lei Maria da Penha. Eu fiz um comentário numa reunião das comissões em relação à nossa participação em atividades do Poder Executivo, de que a representação do Poder Legislativo era convidada a participar da mesa, mas nunca foi ofertado o direito de usar a palavra falando em relação à manifestação aqui representando a Câmara de Vereadores. Pois hoje uma atividade voltada extremamente para a questão das mulheres, a Lei da Maria da Penha, aos 11 anos, não vou nem me reportar aqui, porque eu sei que a vereadora Alexandra vai se reportar o tema da sua importância e da consolidação que nós estamos tendo, mas a única vereadora mulher nós temos da casa, por óbvio que o presidente determinou para ela representar, fez parte da mesa, pediu para fazer uso da palavra e não conceder uso da palavra. Evento organizado pelo Poder Executivo. Então é dessa forma, é essa maneira que o Poder Executivo trata e vê os vereadores também aqui dessa casa como alguém por menor que tem que cumprir, tem que mandar para cá. Olha, até entendo que talvez tenha o pensamento que bom se não precisasse, não existisse os vereadores, né? Que daí a gente não precisava mandar nada para lá. E a outra questão, só quero aqui para finalizar, senhor presidente, vereador Darcy Preto, enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública, do trânsito, segurança pública, o senhor. Nós fizemos encaminhamentos nessa casa, teve audiência, o senhor participou, acho que o vereador Mício, se não me engano, também estava presente com o secretário de segurança, em relação ao retorno dos policiais e também das viaturas. Eu, particularmente, não sei se isso efetivamente aconteceu. Pois é. Então, quero provocar isso, que eu acho que nós temos que formalizar, né, por essa casa, essa indagação, para ver se o governo de Estado efetivamente cumpriu com esse propósito, com aquele compromisso que foi assumido naquela audiência pública, tendo em vista também que nós já tivemos e já estão trabalhando os alunos que passaram pela formação, concluíram o curso agora no mês de julho e já foram nomeados e destacados para seus respectivos municípios onde estão trabalhando. Então, acho que nós temos que formalizar e buscar essa informação, porque ela é muito importante aqui para o nosso município de Juiz. No pequeno e grande expediente, a vereadora Alexandra Lentes.
Obrigado. senhor presidente, senhores vereadores, seu vice-prefeito, Jardim, quero cumprimentá-los, a imprensa e a comunidade aqui presente. Gostaria, em primeiro momento, novamente, manifestar aqui minha gratidão ao trabalho realizado pela Secretaria de Agricultura, que eu tenho ouvido falar em várias comunidades do atendimento rápido que tem sido feito com todas as dificuldades que a Secretaria de Agricultura tem, com máquinas, enfim, com todas as dificuldades financeiras que nós estamos enfrentando. O que eu tenho ouvido falar do pessoal do interior é que prontamente estão indo, visitando e estão realizando, procurando resolver, pelo menos assim, aos poucos, os problemas das estradas do interior. Então, assim, quero agradecer que realmente o pessoal do interior, que fazia anos que não... Dá para falar sem microfone? Que há anos não via uma patrola, que há anos não passava alguém para visitá-los, pelo menos para ouvir a comunidade do interior, que isso está acontecendo agora. Então, quero agradecer ao vice-prefeito que está em frente a essa pasta. Também gostaria de compartilhar com os colegas vereadores, essa semana, 1º de agosto a 7 de agosto, a gente comemora, então, a Semana Mundial da Amamentação. Essa Semana Mundial da Amamentação, ela já vem comemorada há muito tempo em outros países da Europa. E somente em 2009 é que ela vem para o Brasil, né? E aqui em Juí, a gente começou há pouco tempo a realizar essa campanha. Então, nós, todos os postos de saúde aqui do município, a gente está fazendo um trabalho de conscientização com as mães, com os pais, com as gestantes, para que todos saibam a importância do aleitamento materno. O quanto é importante o aleitamento materno, tanto para a mãe como para o filho. Então, assim, a gente percebe que há 21 anos eu trabalho na saúde e a gente percebe que as pessoas, elas têm que estar ouvindo toda hora a orientação, a cada momento orientar sobre aquele assunto para que elas consigam, então, se conscientizar e consigam realizar aquilo que é o melhor para si. Então, eu acho que esse mês já iniciou, essa semana, a gente não conseguiu fazer nada pela Câmara de Vereadores, mas para o próximo ano eu quero organizar uma campanha aqui dentro para que a gente possa divulgar isso e que os vereadores possam também contribuir para incentivo ao aleitamento materno. Vamos tentar de novo. O outro assunto, então, que eu gostaria de falar, que o senhor presidente, então, Beto Noronha já colocou, foi hoje o seminário sobre os 11 anos da Maria da Penha, onde estava presente eu, o Beto Noronha e o Piaia, e realmente, né, eu acompanhei muita coisa que foi realizado aqui em Juí, desde que assumi como secretária de saúde, e eu gostaria sim de ter falado para colocar a minha experiência enquanto secretária dos avanços que a gente teve. Eu acho que foi falado, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que foi falado pouco sobre o trabalho de Juí. Os palestrantes colocaram várias coisas importantes, muita coisa importante. Saí de lá, assim, muito bem, aprendi várias coisas, trocamos ideias, enfim, mas eu acho que de Juí foi falado pouco. Então, o seminário era para falar, discussão sobre os avanços e retrocessos da Lei Maria da Penha. Muito bem abordado pelos palestrantes. Mas eu acho que Juí avançou muito nessa questão. E tem um trabalho que é realizado, que inclusive está concorrendo a um prêmio Inovare, que é o trabalho da sala de espera. O vereador Busnel deve conhecer, né? Talvez o Darcy também, que frequenta o fórum, enfim, que é um trabalho maravilhoso, que é um trabalho que se iniciou enquanto eu era secretária e que eu apoiei e incentivei para que acontecesse, que é não só trabalhar com as mulheres que sofreram algum tipo de violência, só o judiciário, mas também os outros aspectos. Então, envolve inúmeras instituições. Inúmeros órgãos, então, é a Polícia Civil, é a Defensoria Pública, a Promotoria, a Unijuí, através do curso de Psicologia, que vem como voluntário, muitos trabalham como voluntários, as secretarias, o Executivo, através da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Coordenadoria da Mulher. Então, todas as instituições trabalham todos os aspectos da mulher. orientando, esclarecendo sobre os seus direitos. E também a saúde presta um serviço. Bom, se essa mulher sofreu algum tipo de agressão e precisa, naquele momento, um atendimento psicológico, um atendimento da assistência social, precisa ser encaminhada para algum serviço, tudo isso é feito. Então é um trabalho muito bacana, que eu gostaria de ter falado mais hoje sobre esse trabalho, né, e que está tendo continuidade, então já faz, ele iniciou em 2012, e que o Eduardo Giovelli deu uma entrevista, inclusive, acho que foi essa semana passada, que os outros municípios ao redor estão buscando essa experiência para levar para os outros municípios, porque é uma experiência que deu certo, é um projeto que deu certo e que está funcionando muito bem. Então, eu gostaria de ter participado, né, podia ter falado para poder estar expondo essa minha experiência enquanto secretária, que eu participei do início. E a palestra toda foi bem chocante. E uma coisa que me marcou muito, que eu gostaria de... Pois não.
Extremamente chateado por ser integrante desse poder e, ao mesmo tempo, também revoltado por não ter concedido espaço para que um representante do poder legislativo, que também tem desenvolvido aqui atividades importantes nesse setor, aliás, aqui tem ocorrido os grandes foros de debate sobre a lei da Maria da Penha, entre outros assuntos correlatos, que também são importantes para o desenvolvimento desse programa, dessa proposta e dessas ações que devem continuar a desenvolver. Eu gostaria de saber, depois a Vossa Excelência me responda, quem é que estava coordenando os trabalhos neste ato em que Vossa Excelência esteve presente e ele foi cortado a palavra. Mas isso Vossa Excelência me responde depois. Em segundo lugar, eu queria contribuir também com o discurso de Vossa Excelência, no sentido do programa que está sendo desenvolvido pelo Poder Judiciário. Realmente é um programa extraordinário, porque a questão da violência contra a mulher, ao meu juízo, ele não se limita e não pode ficar simplesmente na punição do agressor. Nós precisamos fazer um trabalho mais profundo de acompanhamento. E aí é que entra a questão do curso de psicologia da universidade, que tem dado, sim, uma contribuição muito grande nesse sentido. E é por ali, ao meu juízo, ou por aí, o caminho que nós vamos encontrar para amenizar essa situação. É a conscientização e também trabalhando esses aspectos psicológicos das partes, né, para que essa situação realmente venha a diminuir no seio da nossa sociedade. Então, não é necessário somente a punição, né? Porque logo ali na frente, isso vai se repetir. Agora, se nós tivermos um trabalho de conscientização e tocando exatamente no âmbito que deve ser tocado, que é na mente do cidadão, mudando essa personalidade, é que nós vamos encontrar um resultado positivo. Portanto, parabéns ao discurso de Vossa Excelência e fico aqui, sim, muito ressentido, né, pelo fato do Poder Legislativo não ter tido o espaço necessário para a sua manifestação nesse encontro que Vossa Excelência participou representando o Poder Legislativo.
Então, exatamente o que foi falado muito hoje de manhã e hoje à tarde, foi exatamente isso, vereador Darcy, de que a maioria dos casos, a maioria das mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, ela não quer se separar do seu parceiro. Então, é essa parte que estão se trabalhando, para tentar buscar uma solução em conjunto, claro, né, com o casal, com a família, enfim. Então, muito interessante, e teve dois aspectos que me chamaram a atenção. Um relógio, que eles colocaram no Data Show, que é um relógio da violência. Nesse relógio, todo dia, ele zera e começa a contar quantas mulheres foram agredidas, sofreram algum tipo de violência até o final do dia. Então, da zero hora até as 16 horas, que foi a hora mais ou menos que concluíram os trabalhos, nós já tínhamos 30 mil mulheres que sofreram algum tipo de violência no Brasil. Eu até questionei se, mas é no Brasil esses dados ou é o mundo inteiro? Não, no Brasil. Então é chocante, É um dado chocante. 30 mil mulheres, das 0 horas até as 16 horas, já tinham tido algum tipo de violência. Então, é um dado bem alarmante para ver que é uma coisa muito grave. E uma outra coisa que me chamou a atenção também, que gostaria de compartilhar com você, se você tiver a oportunidade de olhar no site, teve uma mulher que sofreu um tipo de violência, que eu fiquei bem chocada, que me chocou muito, que é Bárbara Penha, acho que é o sobrenome dela, né? É, Penha. Essa moça, ela sofreu uma agressão do marido. O marido jogou álcool nela, gasolina, eu acho que é álcool, acendeu fogo nela, e ela tentou sair pela janela, chamar o senhor que trabalhava no condomínio lá para ajudar ela, e ele jogou ela pela janela. Então, ela teve múltiplas fraturas em todo o corpo, e todo o corpo queimado, mais de 90% é queimadura no corpo, tá? E sobreviveu. E os dois filhos que ela tinha, duas crianças pequenas, as duas faleceram por aspirar a fumaça. Então, e o senhor esse que tentou resgatar as crianças dentro do apartamento, veio a falecer também. Então, assim, uma tragédia assim, que eu fiquei assim, bem chocada por ser mãe, né, por ter filhos, enfim, eu fiquei chocada assim, pelo tipo de violência que ela sofreu, os filhos morrer, a pessoa que quis ajudar também veio a falecer, e também assim, ó, pela coragem dela, hoje, está vindo se unir, né, a tentar lutar por fortalecer as políticas públicas em defesa dos direitos da mulher. Então, é isso que a gente tem que pensar, acho que a gente tem que repensar isso, né? Formas de a gente estar fortalecendo as políticas públicas em defesa da mulher e também acho que criar políticas novas. Né? Então, assim, mais ou menos isso assim, que eu queria trazer para vocês, foi muito importante, foi muito bom o seminário e queria, infelizmente não pude me pronunciar, realmente fiquei bem chateada, né? Mas é outra oportunidade, talvez sabe, né? Muito obrigada, senhor presidente.
No pequeno expediente, vereador Andrei Cossetinho.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, vice-prefeito, seu Zardim, William, presidente da Juventude Progressista Municipal, minha saudação a todos. Senhor presidente, uso a tribuna hoje para comentar de uma visita que fiz aos postos de saúde, alguns, durante o recesso, e aproveitei e fui, em especial, num dia muito frio, para ver como estava funcionando a questão da entrega de fichas para a comunidade. Naquela terça-feira pela manhã, que foi a terça-feira até agora mais fria do ano, com uma temperatura negativa de 1 grau, pude comparecer até o posto do bairro Erval. Passei também no posto do Centro Social Urbano, no posto de saúde do Getúlio, e lá não era dia de retirada de fichas. Então me dirigi até o posto do Tomé e também ao posto do bairro Pindorama, onde encontrei, chegando lá pelas 15 para 6 da manhã, encontrei em torno de 15 pessoas lá, senhores, senhoras, pessoas que estavam lá esperando algumas desde as 4 horas da manhã, naquela temperatura negativa. Um dia muito frio mesmo, até mesmo de coberta. Então, senhor presidente, trago essas informações aqui à Câmara para relatar algo que está acontecendo há muito tempo. É algo que fica é até desumano, vamos dizer assim. É algo pré-histórico, modo como aqui em Juiz nós ainda estamos passando, fazendo os nossos munícipes passar de ficar às madrugadas esperando para tirar uma ficha para ser atendido em uma, duas, três semanas. Trazendo aqui algumas informações aos senhores e fazendo algumas pesquisas, e aqui não é novidade a ninguém, porque não sou o único vereador que já cobrei algo nesse sentido. Nós temos no Poder Público, em outros municípios, a questão do teleagendamento, que já funciona em várias cidades do Estado, cidades próximas em Juiz, cidades que têm um valor investido em educação, em saúde, muito menor do que nós investimos aqui no nosso município. E trago aqui um exemplo de uma questão de uma cidade que tem o seu sistema informatizado e tem o teleagendamento que já funciona, que é a cidade de Viamão. Logicamente que nós sabemos o tamanho de Viamão, ele tem aproximadamente 250 mil habitantes, o que na minha concepção torna mais difícil ainda o modo de fazer gestão, porque é uma cidade muito maior, mesmo tendo mais recursos, e Viamão, após pôr em prática esse sistema de teleagendamento, por mês tinha uma média de 15 mil consultas. Pondo o teleagendamento e o sistema todo interligado e também público no sistema, partiu para 20 mil consultas por mês, tendo um aumento no, em torno de 30% mês, porque as consultas não são perdidas por pessoas que esquecem. Porque com o sistema interligado e também o sistema informatizado e com a questão do teleagendamento, no dia anterior à sua consulta, os munícipes recebem uma mensagem, uma ligação para confirmar essa questão da consulta. Então, senhor presidente, mostra que no município de Juiz ainda está vivendo um modelo pré-histórico, com todo respeito aos gestores públicos, que há muito tempo têm essa questão, esse problema. É pré-histórico, como nós estamos vivendo aqui, essa questão da saúde. É jurássico. Nós temos que usar alternativas, e alternativas essas que vários vereadores aqui já trouxeram para essa tribuna, a questão do interligamento dos postos, do teleagendamento de saúde, a questão de informatizar o sistema. Não sou o único vereador que digo isso aqui, mas o Poder Público Municipal, o Poder Executivo, tem que dar ouvido à comunidade que há muito tempo reclama dessa questão. Então, senhor presidente, para finalizar, gostaria que o Poder Público Municipal, principalmente a base de governo, pudesse cuidar com melhores olhos a questão da saúde pública, porque naquele dia frio, onde idosos, e aí faço uma menção especial não a todos os que estavam lá, mas a idosos, pessoas de 70 anos, que já estavam enfermas, buscando um atendimento em saúde, num dia de temperatura negativa, e reafirmo que fiz especificamente, porque às 6h30 da manhã, quando saí de lá, tinham 25 pessoas. Se num dia de temperatura negativa tem 25 pessoas, num dia de temperatura mais amena, uma temperatura normal, relatos deles, aquilo lá fica lotado e falta consulta para todo mundo. Então, nós temos que olhar com melhores olhos, nós somos pagos para isso, e faço uma crítica muito dura aqui ao Poder Público Municipal, porque há muito tempo isso acontece, e recursos nós sabemos que tem de monte para cuidar da área da saúde. Tem outras matérias aqui para tratar, já que vi que meu tempo acabou. Só quero aproveitar então, senhor presidente, para já encerrar o meu pronunciamento, para parabenizar e agradecer ao senhor prefeito municipal, que sancionou a lei completa, inclusive com a emenda que passou aqui por essa Câmara, a qual eu e com a sensibilidade de vocês nós aprovamos, que foi para a questão da ACI fazer toda a prestação de contas, tanto do parque quanto da Expujuí. Então, obrigado ao senhor prefeito que sancionou, teve sensibilidade a isso, porque foi uma reivindicação que não saiu daqui, que veio sim da comunidade que há muito tempo pedia isso. Obrigado, senhor presidente.
Comunicação de liderança, vereador César Buzelli.
Quantos minutos? Caros vereadores, a vereadora Alexandra Lenz, meu caro vice-prefeito do nosso município, Zardim, responsável também pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, eu tenho dito nas minhas intervenções e manifestações na imprensa que é uma das poucas secretarias que ainda nesses 7 meses de governo, tem dado uma resposta satisfatória para a nossa comunidade de Juí, em que pese toda a herança sucateada da garagem, né? Isso eu falava 3 anos atrás desta herança sucateada do nosso parque de máquinas. A gente tem que dizer, registrar, dar vontade do secretário Zardim, vice-prefeito que está aí. Mas eu quero, também nesta linha que o Andrei coloca, sobre a questão da saúde, e nós temos aqui nesta casa dois vereadores, uma vereadora e o vereador Peseta, com todo o respeito a eles, a nossa saúde, o nosso sistema de saúde, de gerenciamento, de gestão do sistema de saúde de Juiz, ele não é nem razoável. Com todo respeito, o sistema de gestão. Por que eu digo isso? E outros vereadores aqui têm falado. Porque não é, eu vou dizer para vocês assim, o município gasta 69 milhões. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro em saúde. E não apresenta, conforme foi falado aqui pelo vereador Andrei, uma resolutividade. Eu, desde 2009, e eu sei que o vereador Pezeta e Alexandra têm resistência a isso e têm argumentos, muitas vezes, para falar, eu, desde 2009, tenho cobrado, Andrei, e tu falava anteriormente, inclusive fiz um anteprojeto de lei, a questão do agendamento de consultas, o teleagendamento de consultas e exames na rede municipal aqui de Juiz. Através de uma experiência do município de Canoas, que hoje, uma das grandes lideranças do PDT é o Jairo Jorge, que implementou esse sistema em Canoas, uma cidade bem mais complexa que o município de Juiz. Uma cidade bem mais complexa, pelo número de habitantes. E eu estive lá, estive eu, na época, a vereadora, então vereadora Helena Stumarder, e o vereador Vladimir Ribeiro. Nós estivemos em loco, ficamos 2 horas e meia lá, ouvindo o secretário da Saúde a relatar a experiência que é de Canoas. Poxa, será que não é possível nós copiarmos exemplos positivos de outra cidade? Pelo menos experimentarmos isso aqui em Juiz, de parar, com todo respeito, com esse balcão de negócio de consulta e exames aqui em Juiz, gente, que a gente sabe que acontece, principalmente no último ano pré-eleitoral. Ali que é intenso isso. Nós estamos no período da pedra lascada, que nem disse o vereador Andrei. Nós não temos informatização, a vereador da área da saúde, Amaral, interligado o sistema de internet e que o Piaia foi candidato 2 a 3 vezes a prefeito e sempre cobrava isso do executivo, falava. Nós não avançamos, de forma como deveria avançar a saúde aqui em Juiz. E queremos que venha um curso de medicina aqui no nosso município, gente. Aí dizem que o Busnello é radical, se indigna. Mas como é que não vai se indignar? Tem uma reportagem do Jornal da Manhã, se resgatar 7 anos atrás, vereador da Cipreto. Há 6 ou 7 anos atrás, no bairro Jardim, no Posto Saúde, às 4 e meia da manhã, tinha gente que levaram o Piaia. Uma lata de brasa para se esquentar do frio que estava esperando lá fora. Do frio lá fora. E ainda isso permanece. Aqui no Centro Social Urbano, quando eu fui visitar a quadra da cidadania, entre as reclamações desta quadra, várias pessoas, já para terminar, estavam ali, me diziam que tinham que esperar fora. Abriu o portão de madrugada esperando o portão abrir às 8 horas da manhã para eles terem acesso ao posto de saúde do Centro Social Urbano. Pessoas idosas, isso não é digno. Isso é contra a Constituição Federal. Isso é contra, isso não é a dignidade da pessoa humana. Isso não é, me desculpe, Zardim, eu sei que você não é responsável, isso não é inovar, conforme diz o programa de governo do Partido Democrata Trabalhista aqui em Juiz. Não é inovar. Não é inovar, com todo respeito ao meu desabafo aqui nessa linha. A saúde em Juiz faz anos e anos que ela é com raros avanços, pequenos, não dá para dizer, mas é bater sempre na mesma tecla. Sempre na mesma tecla, e é todos os vereadores aqui. Todos os vereadores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos chamar o Jairo Jorge aqui, só para terminar. Chamar o Jairo Jorge, um dos expoentes do PDT hoje, inclusive possível candidato ao governo do estado, para fazer uma palestra sobre teleagendamento de consultas e exames. E para terminar, No INSS funciona, tu fazer por... No INSS, a complexidade é maior, Amaral. Funciona via internet, eu marco uma perícia, eu marco uma consulta. Como é que aqui em Juiz não vai dar? Poxa, isso se chama falta de vontade política, de querer avançar. Com todo respeito aqui, a minha indignação, o meu registro, mas isso a gente está cansando de falar. Era, senhor presidente, muito obrigado. Desculpe o excesso no tempo aí.
Ainda no pequeno expediente, vereador João Monteiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, Alexandra, vice-prefeito, Sardim, comunidade ainda aqui. Nos assiste. Quero elogiar a atitude do nosso caro nobre colega vereador Misco, pela primeira vez usar essa tribuna.
Senhor presidente, que fique registrado nos anais dessa casa que dê uma reforma nesta mesa de som aí, porque não é de hoje que eu, naquela cadeira lá, ó, o ruído vem bem nesse orelhão aqui. E não tem quase, né, para captar tudo esse ruído. Isso aí parece duas parabólicas. Então eu sofro muito com isso por causa do tamanho, né? Até me mudei de lugar, porque eu não aguentava mais hoje esse ruído na minha cabeça. Mas como eu estava falando, parabéns, Misco. Primeira vez que o senhor usou essa tribuna, olha, me surpreendeu. Vou começar até estudar mais para poder competir com o senhor. Meus parabéns. Também uso essa tribuna para deixar meu apoio à paralisação dos caminhoneiros. Da forma que está sendo feita, né, na paz, sem confronto, em ordem aqui em Juiz. E é assim que a gente conquista as coisas. Por mais que o governo aí decretou multa de R$5.000 a cada caminhoneiro que estiver obstruindo a passagem dos outros, mas isso faz parte. Eu acho assim que os caminhoneiros e toda a comunidade tinha que se conscientizar e deixar seus caminhões em casa, dar uma licença, umas férias aí para os seus motoristas e aderir à greve de uma forma meia geral. É assim que daí nós ia conseguir chegar, atingir o nosso objetivo. Mas eu apoio essa classe porque eu sou caminhoneiro e eu faço parte dessa classe e não poderia deixar de usar essa tribuna aí para colocar o meu apoio a essa classe sofredora aí, que é aumento de combustível, é aumento da mecânica, pneus, pedágios e outras coisas que vêm a encarecer com o aumento do combustível. Isso aí toda a comunidade sofre. Eu acho que a comunidade tinha que dar um maior apoio a essa classe e aderir à greve também, por um dia. Um dia não utilizar os seus veículos em protesto. E para o serviço, a pé ou de bicicleta, veículos que não consomem combustível, para aderir à greve junto com essa classe aí sofredora aí, que é ela que transporta o alimento e as riquezas do nosso país. Então, eu me sinto no dever de abraçar essa causa aqui nessa tribuna. Outra questão que me trouxe aqui também é para colocar a questão, dona Alexandra, sobre protocolo. Isso já não me surpreende mais. Eu, como presidente de bairro, depois como presidente da entidade AUAB, eu fiquei várias vezes, eu senti na pele, os presidentes de bairros também sentem na pele até hoje, de às vezes sair uma inauguração lá no bairro e às vezes o presidente não ser chamado ao palanque ou na frente para menos deixar a sua mensagem, às vezes até nem o nome dessa pessoa não é colocada no protocolo, mas isso não é culpa do prefeito. Eu acredito que não. Isso é culpa de quem está fazendo o protocolo. Aquela pessoa que está encarregada de ver as pessoas chegando e ver quem que está ali ó, naquele bairro, quem que foi o criador daquele projeto, quem que é o presidente daquele bairro, quem é o presidente da comunidade ou o líder do distrito, e às vezes essa pessoa é deixada de lado. Só para concluir, nosso presidente, eu senti na carne também, como presidente de um bairro e como presidente da UAB, várias vezes me deixaram de fora. Então eu estou sentindo o que tu sentiu também nessa data que não te chamarem lá para tu se colocar, colocar as tuas palavras. Então assim, ó, eu peço nessa tribuna que rever essa situação no Poder Executivo, porque é uma falha que não está continuando. Isso não é de agora, isso vem de anos. Então era isso, meu presidente, e meu muito obrigado.
Comunicação de liderança de governo, vereador Marcos Barrichello, que passa a palavra para a vereadora Alexandra.
Senhor vereador Busnello, eu só gostaria de falar algumas coisas assim, sobre o que o senhor vereador Busnello coloca sobre a informatização. Né? A informatização, todas as salas de vacinas hoje são informatizadas, todas interligadas. Todas as unidades de saúde, mesmo as que não são estratégicas, as que estavam faltando, que é uma das unidades onde eu atuo hoje, que é no Ambulatório da Penha, com a internet funcionando, com o sistema eSUS funcionando e interligados. Quando eu abro o prontuário do paciente, eu consigo ver o que aquele paciente consultou, aonde consultou e que tipo de medicação que ele está utilizando. O que eu não tenho ainda é interligado com o pronto atendimento, a unidade 24 horas, que eu acho que é uma deficiência que tem que melhorar, sim. Sobre a telesaúde, é o seguinte, quando o senhor apresentou, eu era secretária de saúde e o senhor apresentou o anteprojeto, eu me interessei, porque eu acho que a gente tem que sim conhecer, copiar o que é bom, trazer o que é bom para a EGI, óbvio, e eu me interessei e fui pesquisar para ver como é que era. O problema é que o telesaúde é assim, ó, tu liga para uma central, ligo lá para uma central e eu quero atendimento, preciso de atendimento hoje para minha filha. Ah, tem vaga para pediatra lá no Tomé de Souza, eu moro no Assis Brasil. Aí eu tenho que me deslocar do Assis Brasil até o Tomé de Souza. O que, que acontece? Quebra todo o processo do estratégia da família. Todo aquele trabalho de ter prontuário da saúde da família, do agente de saúde na casa, de visitar, dos médicos nas casas, isso quebra. Por quê? Porque os pacientes vão estar circulando de um bairro para outro, eles não vão ter um local para consultar. Entende? Eles não vão ter um vínculo com aquela família. Então, isso foi a dificuldade que eu encontrei na época para se implantar isso. Mas eu acho que sim, tem que se trazer, sim, o Jairo Jorge, eu acho que sim, tem que se trazer, eu acho que é uma oportunidade de nós ouvirmos e melhorarmos, eu acho que sim, né? Eu acho que é válido isso. Eu sou uma pessoa que sempre fui aberta a mudanças, se é para melhorar para o município de Juiz a Saúde, com certeza. Muito obrigada, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, vereador Pezeta.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nosso vice-prefeito também, cumprimento a imprensa. Para o meu amigo Misco, eu vou dizer que eu também não sou muito de usar a tribuna. Quando eu faço campanha para vereador, eu vou no bairro e me comprometo de trabalhar para a comunidade, de tentar resolver os problemas, ajudar, encaminhar. E quando der, a gente usa a tribuna, mas fazer o quê? Sobre a informatização, quero dizer para vocês, informatização, teleagendamentos, encaminhamento, não é bem assim. É, hoje em dia tu vem aqui e vai num posto de saúde de madrugada e acha que tem, a melhor coisa que tem no mundo é tu fazer isso. Tu vem aqui em Juí, tu vai em Santo Antônio, tu vai em Cruz Alto, vai em Panambi, vai em Catuípe, vai onde for vai ter isso. Então, é bom de tu fazer esse discurso, meu amigo, o Constantino. Só que é o seguinte, ó, eu apresentei um projeto aqui em 2012 que se chama A Lei do Acolhimento, onde nós trabalhamos com as comunidades, trabalhamos com os profissionais, trabalhamos com as pessoas que usam com serviço, e nós temos uma questão de cultura, já falei isso. A saúde pública, e ele é testemunha disso, meu amigo Dr. Amaral, não é consulta médica. Saúde pública é prevenção, saúde pública é encaminhamento, é carinho, é acolhimento, é uma coisa muito mais ampla. Então, você chegar e dizer que, ah, mas tem que ter tantas consultas. Então, nós vamos botar médico em tudo que é lugar e mandar todo o resto embora. Então, acho que isso nós temos que trabalhar com mais, como é que eu vou dizer assim, mudar a cultura das pessoas. Começando por mudar a cultura de quem trabalha, do prestador de serviço. Mudar a cultura do próprio gestor, que é preciso mudar também. Mas, principalmente, mudar a cultura dos usuários também. Que o SUS hoje, o teleagendamento não vai dizer assim, o fulano precisa mais que o Beltrano, o ciclano tem mais urgência que o Beltrano. Tem. É uma coisa bem complexa isso, eu acho que nós devíamos conversar mais sobre isso, de repente, marcar uma reunião, fazer um seminário, trocar mais ideias, para que a gente não fale também coisas que não existem. Muito obrigado.
No grande expediente, vereador Piaia. Senhor presidente, vereador Alexandre, demais vereadores, comunidade, imprensa que nos acompanha. O tema saúde é um tema instigante, mas acho que essa casa já fez dois debates aqui importantes, está mais ou menos agendado que nós devemos fazer um terceiro, né, Alexandre? Com as diversas entidades. E verdade, nós temos gargalos. Acho que quem é da administração sabe disso, e alguns são decorrentes de gestão, não há como a gente negar isso, né? Fica claro. Claro que não são de simples soluções, mas eu acho que nós precisamos persistir nesse debate. E eu prefiro guardar meus comentários para essa próxima etapa que a gente fizer, e certamente imagino que a gente possa fazer ela, né, Beto, que nós puxamos isso, talvez no início do mês de setembro, porque eu acho que é um tema que não pode ser esquecido, nós precisamos avançar. E é uma responsabilidade de todos. É do gestor, claro, obrigatoriamente, né, Busnello? Principalmente, porque é quem tem a responsabilidade, ganhou na urna o direito de fazer isso, né? Mas é nosso enquanto cidadão, enquanto homens públicos que devemos fazer esse debate. Quero também aqui, vereador Alexandre, dizer que participei, você já citou, o Beto também, né, deste evento de hoje. Afora essas questões que vocês relataram, digamos assim, de secundarizar o poder legislativo no evento, mas o evento em si é um evento importante, né, porque é um evento que comemorava os 11 anos da Lei da Maria da Penha, ao passo que analisa um pouco as questões dos avanços que se teve em função da lei e também as insuficiências ou aquilo que ainda precisa ser feito, né? Porque ela é, queiramos ou não, a Lei Maria da Penha é um marco importante na luta pelo fim da violência contra a mulher. Que ela é uma realidade na nossa sociedade, você mesmo relatou aqui, os painelistas colocaram, né? Mas a lei deu algumas garantias importantes para as mulheres vítimas de violência. Não resolveu o problema da violência, mas avançou nessa questão de criar alguns marcos legais, marcos que permitem, digamos assim, a Constituição, e permitiu a partir disso também a criação de redes, e é o caso que nós temos aqui em Juí, que você citou, faz parte e ajudou a construir.
Então eu acho que isso é uma questão importante, porque queremos ou não, a questão da violência contra a mulher é uma questão cultural, né? Ela tem reflexo ou é decorrente de questões relacionadas ao ambiente econômico, mas ela está muito ligada também à questão da cultura. A cultura do machismo, embora a gente procure negar cada um, mas nós carregamos por herança, digamos assim, de gerações, esse problema do machismo. Está encalacrado. E nós precisamos, e eu acho que esse tipo de eventos feitos como o de hoje, eles são importantes exatamente por trazer a público isso, fazer o debate. Porque quando a gente traz o problema e coloca ele a público, a gente tem muito mais chance de ganhar a sociedade, de fazer um trabalho para que a gente mude as condutas. Então essa ideia da cultura da paz, ela é importante, né, vereador? Então isso é um aspecto assim que eu saí de lá, contribuições importantes dos diversos painelistas, dos quatro painelistas que estiveram nesse evento. Então quero dizer, enaltecer isso, claro, tirando esse aspecto do senão da vereadora não ter tido a palavra, que eu acho também que foi uma deselegância cometida pelos organizadores do evento. Outro tema, senhor presidente, que eu quero tratar aqui, eu não queria mais comentar isso, mas quero dizer assim que não dá para a gente ficar de boca calada, digamos assim, diante do espetáculo triste que nós vimos no Brasil na última quarta-feira, protagonizado pelos deputados do nosso Brasil. Um espetáculo que deixa envergonhado qualquer cidadão brasileiro e que está hoje sendo chacota a nível mundial por conta disso, tendo repreensões, inclusive, a nível mundial, pela forma, pelo que foi aquele circo que se montou na... Todos sabem que estava em votação lá, era se o presidente Temer seria investigado ou teria o seu processo de pedido de investigação ou não, né? E todos sabem o resultado que deu. E é uma coisa engraçada, que nós precisamos refletir enquanto sociedade, independente de campo a gente esteja. Porque, veja, nós há poucos dias tiramos uma presidente com base nas chamadas pedaladas fiscais. O que foram as pedaladas? Foi a antecipação da Caixa Federal no pagamento do Bolsa Família, que depois o governo, né, fez a equalização de contas, que fazia desde então. E o Plano Safra, que da mesma forma, antecipado o crédito, né, pelos bancos públicos, e que depois o governo do orçamento colocou recursos. Simplesmente isso, ninguém roubou, ninguém ficou com dinheiro. Aliás, só tivemos benefício, porque a parte mais sofrida e a que produz, tiveram condições de ter a vida e de ter a produção. Mas ela caiu por isso. E o debate e o circo daquele impeachment dizia que, bom, uns diziam, ah, não é por isso, mas é pelo conjunto da obra. E o interessante, que agora, nessa questão da investigação, que apesar das malas filmadas, dos encontros gravados, não, agora não tem motivo para isso. Agora está tudo certo. Agora o conjunto da obra, qual é que era? Não, o conjunto da obra que está fazendo as reformas. E as reformas não podem parar. As reformas não podem parar. Interessante, né? Então, o conjunto da obra agora era manutenção, porque o Brasil não aguentaria dois presidentes depostos em pouco tempo. Em menos de um ano e pouco. Tá bem. Então, quer dizer que isso é condição, regra, para que se faça qualquer coisa em nome da governabilidade. Então, eu queria dizer, pessoal, que é muito triste a gente ver isso. E é mais triste ainda constatar que, efetivamente, o impeachment, ele foi para duas razões. Para estancar a sangria, né? E aí nós estamos vendo o cerceamento de recursos para as investigações, etc. Está claro isso, né? E foi, mas foi, acima de tudo, para fazer as reformas, ou seja, para aplicar um projeto, um plano de governo, que não foi aprovado nas urnas e não seria, e não será aprovado nas condições que está sendo apresentado. E eu digo isso com a tristeza porque fui ver uma matéria, uma manchete, e correu nas redes sociais, que o nosso deputado de Juí, o Peronde, de grande serviço prestado a essa comunidade, ele fez comentários Eu vi a manchete e eu achei, mas você não deve ter dito isso, né? Dizendo o seguinte, que a população não precisa saber o que vão significar as reformas na vida dela. Digo, não, mas não pode ter dito isso. Aí eu vou ler, vou ouvir a entrevista na Rádio Guaíba, e ele diz o seguinte, eu quero ler para vocês aqui o que ele falou, ó. A opinião pública é diferente de coalizão dominante. Opinião pública é a população. E a população não tem obrigação de entender o que são as reformas. Em qualquer parte do mundo, e assim ele vai. Mais adiante ele diz o seguinte, o que o Michel Temer tem é a opinião da coalizão dominante. Quem é a coalizão dominante? É a grande imprensa? Aí eu pergunto, tá bem, é a grande imprensa, os formadores de opinião, o capital extraordinário da base do Congresso, ele tem o capital pessoal dele, presidente, que é a capacidade de dialogar, ele diz que esse é o capital do presidente, e ele tem o apoio de quem emprega, das forças econômicas, apoio quase de todos os articulistas, daí diz ele, tirando os da esquerda, e que isso se chama coalizão dominante. E que essa coalizão dominante tem a legitimidade de fazer as reformas em nome do povo, que depois vai ter que cumprir as reformas. Caramba! Que é isso? Significa dizer que o mandato que nós recebemos, o eleitor que votou no César, no Dalla Rosa, no Ricardo, meu, ele não precisa entender o que eu faço aqui. Esse eleitor, ele serve para eleger. Para governar, não. Para fazer as medidas, não. Ou seja, então não há necessidade de um político estabelecer compromisso quando vai pedir o voto. Agora, o que mais estranho é o capital político. Ou seja, um presidente que tem 5% de avaliação positiva, ele tem legitimidade para fazer as reformas. Mesmo que as reformas sejam acabar com o direito de aposentadoria, mesmo que a reforma seja acabar com a CLT, vereador, mesmo que a reforma seja fazer acabar com o conteúdo local para que as empresas nacionais fiquem em desvantagem na concorrência internacional, isso tudo ele tem legitimidade para fazer. Eu achava que se tratava, essas questões se tratavam de forma séria. Então, a despeito das opiniões ideológicas que cada um tenha, mas daí, querer excluir o cidadão na condição de interessado nesse processo que ele tem que ficar de forma secundária, aí é uma distorção gravíssima da política, e aí nós já chegamos próximo, digamos assim, à visão totalitária, que acusam os comunistas de serem totalitários. Mas nós estamos vendo na prática que quem é totalitário mesmo é quem quer subtrair o direito do povo a ter um projeto que lhe inclua no processo de consumo, de cidadania, para que a sociedade continue carregando recursos para o setor financeiro. Que é quem ganha, Jardim. Porque tu sabe que o setor produtivo não ganha com esse tipo de projeto. O setor produtivo é penalizado. A TJLP do BNDES, que financia o desenvolvimento, terminou. Agora, financiamento para o setor produtivo de forma competitiva, não tem mais. Porque é preciso enxugar esses mecanismos para que você carregue tudo para o setor financeiro. Então, esse tipo de projeto, logo, logo, os setores empresariais, inclusive aqui da nossa cidade, que tem feito coro a essas reformas da terceirização, da lei trabalhista, vão se dar conta do seguinte. Esse rebaixamento do valor da força de trabalho interessa quem exporta, porque ele consegue competir internacionalmente. Mas quando deixar de circular recursos na nossa economia, que ele vai perder a sua concorrência para o maior, ele vai começar a se dar conta, entrei numa canoa furada. Então, para concluir, senhor presidente, eu quero dizer, eu lamento que representantes eleitos com voto da nossa cidade tenham a capacidade de dizer esse tipo de asneira, com todo respeito, mas infelizmente é da vida. Espero que a gente possa ainda ter tempo de resolver e salvar esse país.
Vereador Jorge Amaral.
Senhor presidente, está funcionando aqui? Levo 6 meses para falar, que nem o Miss, quando chega aqui não tem microfone. Isso é uma decepção. Tá? Senhor presidente, senhores vereadores, como todos gostam de saudar individualmente a vereadora Alexandra, a minha saudação a ela também. Demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste, imprensa, como gosta de dizer o Darcy, escrita, falada, televisionada. Eu aproveitei esse período de recesso para fazer algumas reflexões sobre o meu trabalho na Câmara de Vereadores, sobre o trabalho, a participação do meu partido na administração municipal, e quero dividir com vocês essas reflexões. Dizer que durante esses 6 meses e mais algum tempo anterior, eu tinha alguns compromissos pessoais que atrapalhavam bastante a minha atuação como vereador. Eu desenvolvia, eu fazia, eu realizava, Busnello, uma pós-graduação em São Paulo, e eu também fazia um mestrado integrado entre Unijuí e Unicruz, e quero participar a vocês, que são meus colegas e amigos, que terminamos recentemente a pós-graduação com méritos e que fomos aprovados no mestrado em Atenção Integral à Saúde com conceito A. Pegando esse gancho, eu quero dizer, Busnello, que não precisa chamar o Jairo Jorge. Pode chamar o Jorge. Pode chamar a comunidade. Pode chamar a Alexandra, o Peseta. E aproveitar aqui e dizer que prestei atenção nas palavras do Peseta. Maduro fala como quem conhece. Saúde não é consulta médica. Saúde não é médico. Sou amplamente favorável ao curso de medicina em Juiz pelo que ele representa para nossa comunidade. Aliás, fiz o mestrado pensando em contribuir com os meus 32 anos de prática médica na formação de outros médicos. Mas não é isso que resolve a saúde pública. A saúde pública é prevenção, não é da consulta, não é necessariamente exames ou medicação. Claro que vou falar mais adiante das dificuldades que temos, sim, Busnello, Piaia, na saúde pública de Ijuí. Mas quero referenciar aqui a atitude madura do ex-secretário, que colocou muito bem o meu pensamento. E repito, vamos ouvir a comunidade. Vamos ouvir professores da Unijuí, vamos ouvir conselho de saúde, vamos ouvir vereadores. E eu vou tentar dar soluções para vocês. O que falta na saúde pública de Ijuí é organização, ergonomia, se preparar para atender a população, Piaia. E numa reunião de secretariado, outro dia, eu sugeri a Alexandra, e não vi fazer no teu mandato, nem do Peseta. Vocês precisam qualificar as pessoas para atender a população. Façam cursos, Vejam qual o norte, qual o rumo que a saúde de Juiz quer. E orientem. Nós precisamos de um grupo, não de uma pessoa só. A saúde de Juiz, e nada aqui que desabone o secretário de saúde, não pode ser pensada por uma única pessoa. Tem que ser pensada por um grupo. Aí nós vamos realmente ter condições de desenvolver aqui ações que venham de encontro aos interesses da saúde pública. Bom, como saúde é fácil de falar, também é fácil de dizer que nós estamos na Idade da Pedra. Não, nós não estamos na Idade da Pedra. Nós precisamos nos organizar melhor para saber como investir esses 69 milhões que nós temos de orçamento e como buscar mais dinheiro, porque a saúde é cara, gente. Ressonância custa dinheiro, raio-x custa dinheiro, exame laboratorial custa dinheiro. Cabe ao município, ao gestor, buscar mais esses recursos e saber investi-los. Volto a frisar, organização. Treinamento. Quero ainda, nessa minha fala, dizer que, nessas minhas reflexões, quero agora, nesse semestre, ter uma atuação melhor como vereador, pois tirei esse peso, peso bom que eu carregava, peso que melhorou a minha formação. E, nesse sentido também, falar um pouco da atuação do meu partido junto à administração municipal. E aproveito a presença do dinâmico, do capaz Valdir Zardim, que foi, antes de mim aqui, intensamente elogiado pelos meus demais pares, como homem de trabalho, como dizia a Alexandra, agradecendo. E eu reforço esse agradecimento em nome do meu partido, que presido, Zardim, a tua dedicação, a tua garra, a tua vontade de ajudar o município, o que tu faz dioturnamente. Quer seja reconstruindo, reconstituindo, construindo pontes, abrindo estradas, melhorando iluminação pública em todos os nossos distritos. Não é assim, Zardim? Hoje todos os nossos distritos têm acesso de estrada duradouros, que nós precisamos não estar toda hora reconstruindo estradas. Quero destacar também o trabalho do Antônio Tâmbara como secretário de governo da Indústria e Comércio. Só para colocar para vocês a importância, por que defendi a coligação com o PDT, embora esteja aqui dando sugestões para o PDT. Não precisa o Jairo Jorge. Está cheio de gente inteligente aqui em Juiz que pode sugerir. Agora o governo tem que querer ouvirmos dela. Se o governo nos ouvir, Adame, certamente a contribuição será grande. O Antônio Tâmbara realizou uma FENI com sucesso. É hoje um dos vice-presidentes da Expo em Juiz. Está renegociando terrenos que foram doados para o pessoal que quer construir indústrias. Nós temos o Rubens Herter no DEMEI, com um trabalho que foi aqui também amplamente elogiado, meu presidente. Essa é a participação, e a participação do PP no governo pode ser melhor. E quero dizer que, embora a gente esteja aqui não criticando, sugerindo, essa coligação vem dando certo. No momento, as coisas começam a aparecer. O trabalho do Zardim apareceu desde o primeiro dia. Eu quero, Busnello, que o trabalho da saúde comece a aparecer imediatamente. É por isso que eu estou nesse governo, e quando ouvirem lá fora, não entendam isso como crítica, entendam como sugestão. E é isso que eu refleti, Darcy Preto. E você deve notar que eu já estou falando melhor.
eu chegarei certamente no teu nível. Eu me espelho em você para falar, Darcy. Mas eu quero contribuir para a minha comunidade e dioturnamente eu faço ações políticas, mas eu preciso que o executivo, Zardim, que você representa, não seja surdo. O executivo ouça o clamor dos vereadores, porque nós somos os olhos da população. Nós enxergamos, João Monteiro, você como homem de bairro, enxerga pela população e traz aqui as reivindicações que não são tuas, são reivindicações de quem nos elegeu. Não é assim, Ricardo Adame? Nós queremos construir um Ijuí melhor para todos. Nós queremos ser exemplo de saúde pública. Mas precisamos parar de vir aqui ocupar o microfone para se aparecer e dizer que tudo está errado. Não, nós precisamos mudança sim. Eu, de agora em diante, estarei aqui todas as sessões cobrando mudanças, mas cobrando dentro daquilo que é possível fazer, com sugestões, como dizia bem a Alexandra. Olha, faz um mês, dois meses que falam aqui em consulta integrada, em internet. Eu trabalhei nos postos de saúde aqui, tem internet em todos os postos. Não é isso que resolve o problema. O que é que eu falei no início do discurso que resolve o problema? Organização. Saber aonde nós vamos investir. E na saúde, me desculpem, momentaneamente falta um pouco de organização. Talvez uma herança, tem sido dito isso, que uma herança de um governo anterior tenha atrapalhado um pouco esse desenvolvimento, como atrapalhou um pouco o desenvolvimento do meu secretário, Zardim. Mas eu acho que são pessoas inteligentes que logo ali vão achar o fio da meada e vão fazer a saúde melhorar, outros setores que a gente falará oportunamente. Meu muito obrigado. Para finalizar, Misco, cada um tem um estilo de ser. O Darcy discursa com veemência. Eu vou no carreiro dele tentando aprender. E me surpreendeu pela tua capacidade. Você é um pouco tímido e certamente por isso não tinha ocupado a tribuna, mas tem uma capacidade intelectual grande. Quero te parabenizar por isso e por ter sabido usar oportunamente a tribuna. Muito obrigado a todos.
Liderança, vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora já saiu, demais colegas. Quero parabenizar os oradores dessa noite, todos com muita eloquência, o Misco pela primeira vez. Muito bem, parabéns mesmo. A gente sabe do teu trabalho de base de formiguinha. Mas ouvi atentamente alguns debates, concordo na questão da saúde, já debatemos muitos aqui a respeito do que foi falado. E quero aqui num ponto concordar com o que falou o nobre colega Júnior Piaia, que eu acho que se o presidente Temer deve, a justiça que está investigando lá na frente vai dizer se ele deve, e se deve vai ter que pagar pelo que deve. O que nos difere, Piai, do discurso é que eu quero ver os meus que devem na cadeia. E esse mesmo discurso eu não vejo o seu de pedir para aqueles que o teu partido deve também pagam por aquilo que deve. Acho que temos que passar uma regra, e aqui eu concordo num ponto teu, que temos que aqui esquecer questões partidárias, mas dizer que está levando num regime ditatorial, não. A Câmara dos Deputados é eleita por 503 deputados e ali se define, é um colegiado que representa o povo num todo. Assim foi o impeachment, assim foi essa pré-absorvição, que lá na frente vai se dizer e muitas coisas vai se clarear. O próprio Janot disse que mesmo seja absolvido, lá na frente ele, o processo segue e ele vai ser julgado. O mesmo Janot, que quer condenar o Temer, fala, e está hoje nos jornais de todas as capitais, descobre-se que o seu assessor defendia a JBS, dizendo que não estava em audiência, e foi comprovado com as atas, com as presenças, onde ele passou. Então tem muita coisa aqui acontecendo. Mas a quem interessa que o Temer saia do governo? A esquerda radical. A mesma esquerda, PCdoB e PT, que assinaram manifesto de apoio a Maduro, que está criando uma outra Cuba, desrespeitando tudo e qualquer movimento democrático no país, no país da Venezuela. E a gente sente para os irmãos venezuelanos. O que nós temos que tentar ver no discurso é o discurso de que se tem que lavar o que está sujo. E partimos de um princípio. O Temer caindo, direta já, é só para o Lula voltar antes de ser condenado, porque será condenado. Hoje, o presidente do TRF aqui do Rio Grande do Sul disse que o trabalho é irretocável do juiz Sérgio Moro. Então nós temos que parar com esse discurso de botar a direita contra a esquerda, a esquerda contra a direita. Não, nós temos que ter um discurso assim: o corrupto tem que ir para a cadeia, seja ele de quem for. Quando nós aprendemos a ter esse discurso, Piaia, aí nós começamos a dar passo para frente, aí nós começamos a pensar num Brasil diferente, num desenvolvimento diferente. Enquanto ficarmos atirando para debaixo do tapete, já lidou, a sujeira de cada partido se esconder, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É só o discurso pelo discurso. E o povo está cansado disso. E vocês não se surpreendam ali na frente de que esse povo brasileiro, cansado desse discurso, vote numa pessoa que nós, que conhecemos política, que temos a responsabilidade de alertar nossos leitores, não soubemos fazer e não temos a capacidade de admitir e procurar pelo bem. A parte, vereador.
Olha, eu só quero colocar como é que eu estou entendendo esse cenário político nacional. Eu nunca me manifestei aqui sobre o cenário político. Só que agora eu entendi. Está tudo bem claro. Claro que se ficasse o PT no governo federal, jamais ia ter reforma trabalhista, muito menos uma reforma previdenciária. Aí eu assumo o Temer, faz tudo o que fez, e aí ele é absolvido, e aí os deputados vão lá pela reforma, eu voto sim. Eu queria saber quanto rola de propina para ser aprovada essas duas leis, a lei da Previdência e a lei trabalhista. Deve ser muito grande, deve ter muita gente ganhando, porque tirar direito dos trabalhadores 50, 60 anos depois de conseguido, e ainda achar que é uma grande vantagem. Então, o Temer não saiu porque se ele saísse do governo, ele não ia ter reforma. Ia ser terminado com a reforma, tanto a tributária como a trabalhista. O Temer só é presidente hoje para fazer as reformas trabalhista e tributária. Essa é a minha opinião.
Muito bem, Prazeta, acho que concordo contigo, embora discorde alguns pontos da Previdência, como o Piaia já havia falado antes. Eu quero que isso esteja bem claro, né, embora tenha alguns pontos positivos da Previdência. Mas aqui tem a questão trabalhista, isso já todos os colegas, desde que me conhecem como vereador de tribuna, sabem que eu não defendo essa outra parte que mexe justamente nos direitos dos trabalhadores. O presidente colocou muito bem essa questão, que o Temer se manteve lá com os interesses, como se teve os interesses que manteram o Lula na reeleição e assim vai. Todos existem interesses. Por isso que eu digo, e estou falando aqui, de que nós temos que parar de defender a AOB. Nós temos aqui que haja e defender a Lava Jato para que ela ocorra, que se passe limpo o Brasil de quem deve e quem não deve, saber onde estancar de onde saem essas receitas, porque não podemos, os caras que mais corrompeu no Brasil estão nos Estados Unidos dando risada do povo brasileiro, autorizado por um procurador-geral petista para defender as questões do Lula, para o Lula voltar em 2018. Acho que isso aí que nós temos que pensar e analisar com calma. Esse é o presidente do Colégio dos Vereadores.
Vereador Piai, comunicação de liderança.
só pedir o meu espaço, vereador Adame, primeiro para fazer uma correção. Eu não tenho corrupto de estimação. E em nenhum momento da minha fala, ou da minha vida, ou do meu partido, nós compactuamos com corrupção. Nós, em nenhum momento, se você pegar alguma formulação do meu partido, algum depoimento, porque nós sabemos que, nós temos muito claro, a corrupção, ela faz parte desse sistema desigual. E ela está no Brasil, ela está nos Estados Unidos, primeiro-ministro alemão está na cadeia, então ela existe. É essa relação que existe entre o grande capital e o Estado, que o grande capital se faz a partir do Estado. Então, ela vai continuar existindo depois da Lava Jato, pode ter certeza disso. E ela não é maior agora do que foi em outros períodos. É isso, é uma pena, mas faz parte desse sistema. Mas ela tem que ser combatida, nós temos que criar instrumentos. E eu não tenho bandido de estimação. Para mim, roubou, comprovou, tem que ir para a cadeia. Mas é preciso nós também fazer isso tendo a garantia do processo legal, né, vereador Preto? Porque se nós, a pretexto de combater a corrupção, começar a inventar um processo legal a partir de convicções e não de provas, nós vamos estar inventando o direito e eliminando as garantias do direito individual do ser humano. Então nós temos que ter esse cuidado, eu não tenho isso. Então nesse aspecto, não, e também não estou partindo do pré-julgamento que o Temer é o culpado, mas existem fotografias de malas, existem depoimentos. Bom, o cara é bandido, fez isso premeditado, não sei, mas acho que deveria ser de interesse dele mesmo ser investigado. Bom, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou investigar. Eu não devo, não temo. Deixa acontecer, como a Dilma fez. Não deve, não teme, deixa as coisas acontecer. Então, nesse aspecto, eu queria levar por esse lado. O segundo aspecto é em relação a essa história. Nós temos que parar de falar de... Não, eu não vou parar de falar em relação à mudança de rumo, Ricardo. Porque houve alteração de rumo nesse país. Não é uma questão de A, de PT contra PCdoB, contra não sei o quê. Não, está claro. Houve uma alteração de rota. E essa rota beneficia quem? Os interesses do consórcio que o Perondi fala ali, como é que ele usa o termo, do opinião dominante, sei lá, do capital, ele fala, a grande imprensa. O interesse da grande imprensa é o interesse da sociedade brasileira, cara. Tu acredita nisso? A Globo, que sonegou impostos, que comprou juízes do CARF para não pagar imposto, ela tem o mesmo interesse que nós temos, que a sociedade tem, que o produtor Urosa tem? Não tem. Ela está associada com o capital financeiro. É óbvio que ela quer as reformas, porque o capital financeiro quer as reformas. Tem que sobrar mais dinheiro para garantir os juros do especulador. Então há diferença. Se eu não fizer esse debate, não afirmar esse debate, eu vou estar sendo covarde. Eu estou aqui para quê? Nós não somos todos amigos. O meu interesse, o interesse do Jardim como produtor, o interesse do empresário nacional é diferente do interesse do especulador. É muito diferente. E nós precisamos discutir isso. Porque senão, nós vamos ficar no campo da moralidade. O meu roubou mais, o teu roubou menos. Não. Roubou, vai pra cadeia, não tem problema. Investigue. Mas siga o processo constitucional. Não se viole os processos. Com base em convicções, leva a estado de exceção. As ditaduras começam assim, violando o processo constitucional. Impeachment sem crime de responsabilidade, porque ficou provado que não tem, é violação à Constituição. Agora você vai me dizer, a Venezuela, saia do eixo do que diz a Globo, convocar a Assembleia Constituinte, está previsto na Constituição, e é assim que as democracias resolvem os impasses políticos. Ele fez isso, o cidadão votou. Aonde está o problema? Ah, você não sabe que o Trump está por trás desse negócio que quer derrubar a Venezuela porque lá tem interesse no petróleo. Ah, tá bem, não tem interesse. Lá as questões não há uma disputa entre o imperialismo americano que quer sufocar a América que quer manter as garras em cima do petróleo, não tem, isso aí não está em jogo. Então qual é a democracia que vale? 8 milhões de pessoas votaram, mais inclusive do que votaram para eleger o Congresso majoritariamente de oposição na Venezuela. O que, que é democracia? O que, que é democracia? Reflita um pouco sobre isso. Leia, aprofunde. Não fica na superficialidade do que a Globo quer que a gente compreenda sobre isso. Vamos olhar com mais profundidade. Existem diferenças de interesses na sociedade. Eu estou do lado dos que trabalham e que produzem. Eu não estou do lado do especulador. Infelizmente, tem que dizer, o Temer está do lado deles. Fez um acordo com eles. Ponto. E eu vou denunciar isso sempre que puder fazer. Porque essa é a minha obrigação. Eu não estou aqui para agradar, né, fulano ciclano. Mas isso não significa que eu estou desmerecendo a atuação de membros do PMDB. Eu acho que não. Não faço esse debate. Tem outros que fazem. Eu acho que não é por aí o caminho. Quero construir, mas eu não posso deixar de colocar a minha posição nesse momento aqui.
Obrigado. Nada mais havendo a tratar, encerrada a sessão.